Aviso: este podcast não é recomendável para crianças ou outras pessoas sensíveis a conteúdo adulto e linguagem explícita.
Um leitor vive mil vidas antes de morrer. Alguém que não lê vive apenas uma.
Se você não sabe onde quer ir, então qualquer caminho serve.
Eu poderia calcular suas chances de sobrevivência, mas você não iria gostar.
Há muito tempo, as quatro nações viviam em paz e harmonia. Mas tudo mudou quando a nação do fogo atacou.
Não há lugar como nosso lar.
Claro que isso está acontecendo dentro de sua cabeça, Harry. Mas por que isso deveria significar que não é real?
E que a sorte esteja sempre a seu favor.
Está no ar mais uma transmissão do podcast Estação 21.
Uhul!
Aê!
Yes! Muito que bem, muito que bom, prezados e prezadas. Estamos aqui para mais um programa aqui nesse finalzinho de ano. Olha só, sobrevivemos a 2021 e eu estou arriscando essa frase porque a gente está gravando em setembro, não é mesmo? Mas você está ouvindo no dia 3 de dezembro, que é considerado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e é por conta desta data que hoje nós vamos falar do tema que você leu aí no seu título, capacitismo na ficção especulativa. Se você não sabe o que é capacitismo, você vai aprender aqui hoje e vai aprender, inclusive, a achar ruim tudo que você vê pela sua frente, porque não fica depois que a gente para pra olhar, né, que aprende, depois que a gente aprende a perceber, não fica de pé. Eu sou Sidney Andrade, o seu host ocasional agora, já que eu estou intercalando com Fernando Cortez. E para os fins deste episódio, é bom que vocês saibam que eu sou uma pessoa com deficiência visual, eu sou completamente cego, mas se você ouve o Estação há mais de 4 anos, não é possível que você não saiba disso ainda, não é mesmo? E temos aqui hoje uma banca toda PCD para falar desse tema dileto, então a gente trouxe só pessoas com deficiência. O nosso primeiro aqui da lista, que foi o meu coprodutor aqui com a pauta, né? Eu e ele fizemos esta dileta pauta, temos ele, Pablo de Assis.
Boa noite, estou aqui, eu e meu autismo, acompanhando a gravação. E quero deixar marcado, Sidney, nessa calúnia de que eu não comemoro, eu fui o primeiro a comemorar hoje, a entrada do...
Só pra me desdizer, ele foi o primeiro hoje. Olha, tô vendo o seu tipinho, viu, Pablo? Pois muito que bem, Pablo, e hoje a gente tem novidades.
Teremos novidades, mas eu vou deixar pro final, né?
Se bem que quem tá ouvindo no feed já tá sabendo da novidade, né? Mas se não souber, corre lá atrás que você vai ficar sabendo de uma coisa muito interessante. Também temos ele aqui, que já veio aqui uma vez, se eu não me engano. Veio o Samuel Muca?
Voltei depois de algum tempo, né? Acho que 2 anos quase que eu não apareço por aqui.
Meu Deus, quanto tempo. É porque eu gravo com você lá no boteco, eu tô achando que você tá gravando comigo no Estação.
Exatamente.
Também. E aí, Muca?
Prazer enorme estar aqui. Amazônida com deficiência visual, né? Também tô aqui ao lado do Sidney, nessa barra, que é gostar de você.
Amazônida? É assim que fala agora? Não é amazonense, ou Muca? Eu não sabia.
Povos amazônicos, né? A gente define como amazônidas.
Que bem, obrigado. Não, já aprendi uma coisa nova hoje, ao contrário do que eu queria, né? Que era não aprender nada. Vamos também... Estamos com ela que já gravou conosco aqui, inclusive, sobre Crônicas de Gelo e Fogo, e deu também a sua perspectiva lá sobre deficiência quando a gente tocou no assunto. May Reis.
Alô, alô, gente. Eu sou uma mulher albina, que não é uma deficiência, mas eu também tenho baixa visão, que é uma deficiência visual. E tô aqui, né, pra completar esse bonde.
Olha, a gente tinha essa dúvida, eu e o Muca. Inclusive, ainda bem que você falou, o albinismo não é considerado deficiência, então.
Não.
Você nem visual, sabe, May.
A gente tem também, né?
Você nem sabe, sim, mas eu e o Sidney, a gente ficava... E aí, albinismo é? Amei!
Esses meandros, vocês que estão ouvindo, vão ficar, inclusive, sabendo, porque o debate sobre deficiência, ele é muito mais amplo do que a gente pode imaginar e do que vocês aprendem na mídia, né? A gente aprende na mídia, inclusive, nesse impasse entre se albinismo se encaixa na categoria de deficiência ou não. Mas ainda bem que a May esclareceu. May tem baixa visão também, não é isso, May?
Exatamente, tem baixa visão.
Ok, ok. E para completar o nosso time, a gente convidou ela, que faz muito sucesso lá nas threads e todas as pistolâncias do Twitter, aquela rede social que é um pouco... É sui generis, não é mesmo? Mila mesmo!
Olá, boa noite, gente.
Ai, tô muito feliz de você estar vindo, Mila.
Eu também, tô muito feliz. A gente participou, né, já de um podcast lá com a Marina. Acho que eu parei o teste, não foi? Cash.
Acho que foi o Pistolando, não?
Não, acho que foi o PGP Cash.
Ah, foi o PGP, é verdade. Lembro também. Nossa, eu já gravei tanta coisa que eu nem me lembro, assim.
Ai, o meu artista.
Ah, é uma estrela, né? Nasce. Eu e a Lady Gaga.
Que ela é metade italiana, você sabia?
É verdade. Ninguém sabe. Nossa. Mas, Mila, pra quem te conhece das redes sociais, do Twitter principalmente, já deve saber que você é uma pessoa com deficiência, mas pra quem não te conhece, você pode se apresentar pra nós?
Eu sou uma mulher com deficiência, eu tenho 32 anos, Eu uso cadeira de rodas por conta de amiotrofia espinhal tipo 3, que é uma doença neurodegenerativa que causa fraqueza nos músculos. Eu sou de Salvador, Bahia. Tô muito honrada de estar aqui. Eu adorei a pauta. Eu fiquei assim com minha cabeça, meu Deus, tanta coisa. Que eu nem sei se a gente vai conseguir falar tudo, mas espero que seja bem legal.
Vamos correr então com esta pauta, que a pauta é longa. Muito interessante, colega, que você vai sair daqui. Outra pessoa.
Olá, ouvintes, eu sou o Franco, tudo bem? Vocês já devem ter me escutado em algum episódio, ou não. Se não, corre lá para me dar um biscoito. Eu vim aqui para lembrar que o Estação 21 é colaborativo, o que significa que qualquer um pode participar. Seja produzindo pautas, criando nossa identidade visual, editando nossos episódios, divulgando em nossas redes, transcrevendo, escrevendo fanfics, assistindo um filme, jogando um RPG, ou até mesmo qualquer outro tipo de joguinho. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp, é lá que rolam as nossas chamadas para gravar os episódios. Para participar, é só preencher qualquer um dos formulários que estão no post do episódio, lá no site do Leitor Cabuloso. Acesse www.leitorcabuloso.com.br, vai na aba de podcasts e procura pela Estação 21. Aproveita também para nos seguir nas nossas redes. É Estação 21 Pod em todas as redes, tanto no Twitter quanto no Instagram e até mesmo na Twitch. Lá também rolam as nossas lives. Aparece lá e confere o cronograma.
Pois, muito que bem, vamos a isso. Falar sobre deficiência, capacitismo na ficção especulativa. Se você não sabe o que é capacitismo, eu já disse, a gente vai explicar bem direitinho, mas para você entender primeiro o que é capacitismo, a gente vai ter uma etapa aqui desse podcast que vai ser rápida, e a gente promete não complicar muito, porque o debate é amplo. O que é deficiência? Para depois explicar o que é capacitismo. Então, primeiro, a gente entender o que é capacitismo, a gente tem que entender o que é deficiência, o conceito de deficiência. E a gente precisa também entender que o conceito de deficiência mudou ao longo do tempo e ele teve, ao longo do desenvolvimento da cultura humana na Terra, vários vieses, que são os chamados modelos de deficiência. São as diferentes perspectivas de encarar a deficiência que as culturas tiveram ao longo do tempo.
Quando a gente fala de modelo de deficiência, o que a gente está falando? Porque durante muito tempo, quando se fala de deficiência, geralmente eram pessoas que não eram deficientes que falavam sobre o que era deficiência. Então as pessoas deficientes, elas eram sempre tratadas como pessoas de segunda classe, quando eram tratadas como pessoas. Muitas vezes eram tratadas como meias pessoas, muitas vezes nem humanidade tinham. Uhum. E a partir dos anos 60, mais ou menos, né, principalmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, começou uma série de movimentos de direitos civis, inclusive de pessoas com deficiência, para que as próprias pessoas com deficiência pudessem pensar a respeito da deficiência. Daí levantou-se a ideia de que nada sobre nós sem nós.
Uhum.
E aí que começa a questão da gente poder pensar. As diferentes maneiras de se conceber a deficiência são modelos de deficiência. Só mais recentemente, a partir das próprias pessoas com deficiência que apresentaram seus modelos de compreensão de deficiência. E mesmo assim, não é uma questão meio unânime.
Não é consenso,
claro,
né?
Não é consenso, exatamente.
Até porque existe também a disputa entre as pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência que estudam também o tema e tem esse outro lugar de falar aí, que vocês vão ver já por que existe uma disputa entre pessoas com deficiência e sem deficiência, disputando os termos, inclusive, né? Justamente por causa dessa noção de dependência. Então, ao longo do tempo, entendeu-se, né, a partir desses estudos, que a gente chama, no campo teórico, de disability studies, né, os estudos da deficiência. Compreendeu-se alguns modelos. Quando a gente fala de modelo aqui, é importante que você entenda que o modelo de deficiência significa o modo como a sociedade trata a questão da deficiência a partir dessa descrição. Então, alguns que a gente vai falar aqui vão ajudar, inclusive, a nos informar como é que a gente vai interpretar as obras que a gente vai mencionar e os clichês que a gente vai mencionar na ficção especulativa, para a gente entender de onde é que partem esses estereótipos. Os modelos, né, ou seja, essas perspectivas diferentes, vão nos dar um pouco mais de compreensão. Então, o primeiro modelo que é geralmente citado primeiramente, que é o mais rudimentar e bárbaro, né, o modelo do extermínio, que é autoexplicativo, que é matar aquela pessoa que não faz parte desse padrão de normalidade corporal, né, física corporal.
E isso daí vai desde quando a gente olha, por exemplo, os relatos que dizem que na Grécia Antiga, se nascia uma criança com deficiência, ela já era deixada pra morrer.
O pessoal de Esparta, né? Tem essa lenda do espartano aí, né? Do soldado espartano.
Eu particularmente não sei se é verdade, mas não me espantaria se não fosse. Uhum.
E é importante comentar também que, assim, a gente vai fazer essa espécie de linearidade, mas esses modelos, eles foram e vieram, né? Que a gente
estão aqui ainda, inclusive.
É, a gente comenta um pouco sobre o modelo do extermínio, que é um negócio bárbaro lá do passado, Grécia Antiga, não sei o quê, mas a Alemanha de Hitler também tinha isso, né? Então, assim, sim, século passado. É só pra fazer esse disclaimerzinho assim, né? Que a gente vai fazer aqui uma linha do tempo, entre aspas, mas os modelos foram e vieram.
E hoje eles se interrelacionam, inclusive, né? Eles não estão isolados.
Eu ia citar essa questão do Hitler, porque teve um projeto, né, chamado de Action T4, que era o projeto da Alemanha nazista de extermínio das pessoas com deficiência. E até tem uma historinha interessante, né, que muita gente não sabe. Um dos médicos responsáveis por esse projeto era um cara chamado Hans Asperger. Ficou encarregado de avaliar se algumas das crianças que eram tidas como, na época usavam sistemas retardados, né, mentais, que recebiam um diagnóstico de psicose infantil, se elas tinham condições de serem utilizadas pela sociedade ou não, se adaptar à sociedade ou não. E ele descobriu que algumas dessas crianças tinham condição de aprender e de ser adaptado na sociedade mesmo tendo diagnóstico de psicose infantil. Mais na frente, essas daí foram chamadas de crianças de Asperger ou então síndrome de Asperger, que basicamente são todas crianças autistas, mesmo aquelas que foram tidas como não adaptáveis e que foram mandadas para extermínio. Às vezes a gente romantiza um pouco Asperger dizendo que ele salvou essas crianças, mas ele também ajudou a condenar várias outras.
É, ele salvou umas para condenar outras, né?
Por isso que eu acho bastante ofensivo enquanto a gente usa até hoje síndrome de Asperger para poder se referir a pessoas autistas.
Eu vejo muito no debate do autismo um termo que é usado geralmente para dizer Asperger, aspis, né, que é o termo carinhoso, entre aspas, para determinar autistas de nível funcional, o que é outro problema, né, de nomenclatura.
É, e também tem essa questão do extermínio, ao longo de toda a história, que pessoas que adquiriram alguma forma de deficiência, muitas vezes ou elas mesmas se matavam ou elas eram deixadas para morrer. Então, por exemplo, alguém que numa guerra perdia algum membro ou ficava cego, muitas vezes era deixado na morta mesmo, no campo de guerra, porque ela não ia ter condições de viver em sociedade com essa deficiência. Tem-se ainda muito dessa ideia, né, ao longo da história, de exterminar a pessoa com deficiência.
O modelo seguinte é o modelo do isolamento. O seguinte que eu digo aqui na ordem da pauta, tá, gente? Não é na ordem da história. O modelo do isolamento é aquele que afasta as pessoas com deficiência do convívio das pessoas sem deficiência, mas nos termos do capacitismo, as pessoas normais das pessoas anormais. E esse termo, esse modelo, inclusive, informa que certas pessoas servem para o convívio comum e outras não servem, portanto, devem ficar isoladas no seu lugar, lá com seus iguais. É desse modelo que advém, inclusive, essa aberração que estava em discussão aqui em agosto e setembro sobre as escolas especiais, por exemplo, que é essa noção de que pessoa com deficiência tem que estudar separada de pessoa sem deficiência porque vai atrapalhar o desenvolvimento da educação da pessoa sem deficiência e tem que ter escolas especiais. O modelo do isolamento também nos informa muito sobre a luta manicomial e antimanicomial, que é o modelo de internação e de tirar do convívio comum pessoas que são tidas como anormais ou como não dignas de estar no convívio social regular. Esse parece menos ofensivo, mas não é assim. Inclusive, isolamento implica em morte também, às vezes.
Parte desse modelo de isolamento também inclui o modelo da caridade, porque se você tem pessoas que são isoladas, que não participam do convívio, elas dependem da caridade. Então, ele foi utilizado durante muito tempo, inclusive em ambientes religiosos. Uhum. Né? Inclusive, quando você ainda tinha as instituições de roda, eles recebiam bastante crianças que nasciam com deficiência, já que as famílias não queriam aceitar.
Tinha a famosa roda dos enjeitados, né?
Sim, exatamente.
Cotolengos, né? Os famosos cotolengos também, que tem aí Brasil afora.
Peraí, Meg, eu não conheço o que são cotolengos.
São espécies de centros onde moram várias pessoas com múltiplas deficiências, principalmente deficiências intelectuais, geridas normalmente pela igreja, né? Por uma congregação, enfim.
Bem conhecido como pequeno cotolengo. Né, porque geralmente é lida com crianças que são...
É aquilo quando a gente ouve as pessoas falarem, aqui não tem acesso porque... pessoas com deficiência não vêm aqui. Fica essa ideia sempre de que existe um lugar para a gente, né? De que nosso lugar não é dentro das cidades, das instituições. É sempre um lugar separado, especial.
Especial. Esse modelo da caridade, inclusive, se intersecciona com o modelo religioso de enxergar a deficiência. No que concerne às religiões de matriz cristã, hebraico-cristã, é o modelo religioso que informa que pessoas com deficiência são condenados, desgraçados, ou que a deficiência vem como uma forma de expiação, de castigo ou de lição de vida para essa pessoa. Então, a religião, quando ela acolhe, ela também acolhe no sentido sentido de discriminar a deficiência nessa mentalidade de dizer que essas pessoas são desgraçadas e, portanto, são merecedoras da caridade e da pena, da dó, ou elas estão pagando algum pecado, né?
Sem querer apontar dedos, né, para religiões específicas, mas de forma geral, quando uma religião acredita em reencarnação e prega em reencarnação, a pessoa que nasce com deficiência vem para pagar algum pecado de uma vida passada.
Uhum.
Então, e geralmente a deficiência remete ao pecado, ao crime da vida passada.
Instrumentando a deficiência, né? Também. Exato. Mesmo fora do espiritismo, assim, no catolicismo, no protestantismo, quando dizem que então, é uma aprovação. Ah, isso então, é uma aprovação que você está passando, aí, que Deus está libertando, né?
Aí, no caso das religiões que não pregam reencarnação, quando elas usam essa explicação, geralmente é para aprovação para os pais,
também
que é mais complicado. Ou seja, os pais precisam passar pela experiência de poder cuidar de uma criança, de um filho com deficiência.
E eles vão ganhar o reino do céu. Foda, né, basicamente, né?
Quem é ele?
Ai, a gente tá rindo de nervoso, viu, gente?
Todo dia.
Esses modelos são bem bad vibes e não melhora muito, tá? Porque em seguida vem um modelo médico, né? Que a gente acha que é a revolução industrial, revolução científica, né? Iluminismo, essas coisas. E aí vem a medicina pra nos dizer agora que a gente vai ser separado entre normais e anormais do ponto de vista biológico e médico. Então a gente passa a ter um código de doenças, e é a nossa doença, entre aspas, que determina a nossa deficiência, o que significa que ser deficiente no modelo médico significa ser doente, existe essa equivalência, e o discurso da sociedade gira em torno de ou você curar ou reverter essa deficiência. Isso tem também no modelo religioso, também pela busca do milagre, né? Quando não é possível curar ou reverter a deficiência, porque existem deficiências irreversíveis, condições médicas irreversíveis, aliás. Quando isso não for possível, você se conformar em ser esse humano menor, porque você não tem um padrão corpo funcional desejado, porque o seu corpo não funciona de acordo com o que é esperado da sociedade.
Assim, só pra não falar que os médicos são malvados com as pessoas com deficiência.
Ai, mas, enfim.
Mas, já dizendo que são.
Já dizendo que são, né?
Boa parte disso, né, não vem exclusivamente da medicina, vem também da fisioterapia, principalmente por conta dos adventos das guerras que estavam acontecendo no final do século XIX, começo do século XX, em especial a Primeira Guerra Mundial, onde você tinha uma quantidade muito grande de soldados que voltavam com alguma forma de deficiência dos campos de batalha. Precisava de uma intervenção direta sendo aplicada lá, e muitas das intervenções que eram desenvolvidas como adaptações para essas pessoas acabavam sendo aplicadas também para as pessoas que já nasciam com deficiência e não recebiam nenhum apoio. Então, a pessoa nascia com problema de locomoção, ela, por conta de toda a tecnologia que precisou ser desenvolvida para dar conta dos soldados que voltavam, isso acabou se beneficiando. E, historicamente, quem cuidava desses soldados, obviamente, que eram os médicos. Eles vinham com problemas, com lesões, com corpos lesionados, então os médicos acabavam dando apoio, e os fisioterapeutas também, e isso acabou se estendendo para todas as outras pessoas com deficiência.
Uhum.
Além de você ter uma expansão do cuidado que era dado para as pessoas que eram completamente desamparadas, na maioria das vezes, você tem uma forma nova de enxergar essas condições, né, como sendo também resultantes de lesões, vistas como doenças, já que eram congênitas, genéticas e tal.
Bom, o modelo médico, ele é muito forte até hoje, tanto é que é com laudos médicos que você garante cotas, né, e essas coisas. Então, a gente ainda está ancorado no modelo médico, mais especificamente nesse sentido, mas existe uma tentativa de superar o modelo médico, que é o modelo social da deficiência, né, que é justamente quando ocorrem esses movimentos de ativismo de pessoas com deficiência que o Pablo mencionou no começo, que a gente passa a entender a deficiência agora de outra maneira, né, e desatrelar a equivalência entre deficiência e doença. Então, o modelo social vai desafirmar isso. Deficiência não é igual doença. Deficiência advém da exclusão social causada por certas configurações físicas, sensoriais ou mentais, intelectuais, que causam a exclusão social. Então, o modelo social da deficiência vem para nos dizer que a deficiência, ela não reside no corpo, ela reside no ambiente, que exclui aquele corpo. Então, eu vou dar o meu exemplo aqui, que geralmente é o que eu dou. No modelo médico, eu sou deficiente porque eu sou cego. No modelo social, eu tenho uma deficiência, por quê? Porque eu não enxergo, e as pessoas esperam que eu enxergue, eu sou excluído de várias coisas, inclusive de andar na calçada, eu sou privado de acessos, porque eu não enxergo. Então, o interessante do modelo social é que ele desvincula, ele tira da pessoa com deficiência o estigma e coloca a interpretação para fora do sujeito, né, para a cultura. Então, é a cultura que é capacitista, que faz com que essas pessoas com deficiência sejam privadas de acessos e de direitos por conta das suas conformações físicas que não correspondem a esse padrão de normalidade, né?
Uma outra forma de pensar o modelo social de deficiência é pensar que não é a pessoa que possui a lesão ou o marcador biológico que é deficiente, e sim a sociedade que não oferece acesso que é deficiente. E é também através do modelo social que se populariza o conceito de acessibilidade, uhum. né? Que é aquela ideia de que os espaços e as relações e as leis e as metodologias de ensino nas escolas e os instrumentos de uso cotidiano, eles não são acessíveis à boa parte das pessoas. E a gente pode pensar uma coisa bem óbvia, por exemplo, um abridor de latas, que ele é feito para quem é destro. Canhoto não vai ter muita dificuldade de usar. E daí você precisa fazer um abridor de latas que seja acessível para uma pessoa canhota. Da mesma forma como você precisa de uma metodologia de ensino que dê conta de uma pessoa com alguma deficiência na escola, ou então uma calçada que dê conta de uma pessoa que tem problema de locomoção, ou então um relacionamento social que dê conta de não excluir pessoas que têm dificuldade de compreensão, palavras ou até mesmo de metáforas ou de figuras de linguagem.
Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar sobre os modelos?
Além do modelo social, o modelo biopsicossocial. O que acontece, né? Depois do modelo social, porque assim, o modelo social ele bate de frente com o modelo biomédico. Basicamente dizendo, o modelo biomédico está errado. Não dá para a gente associar deficiência com doença ou apenas com a lesão física, até mesmo porque pessoas que nascem com deficiência, ou até mesmo que adquirem deficiência e convivem com ela, isso faz parte do corpo, isso faz parte uhum. de quem elas são. Não dá para você dizer que isso é um problema. É análogo a você dizer, por exemplo, que ser mulher só porque você sangra uma vez por mês é um problema médico, ou só porque você tem mais melanina ou menos melanina na pele, e isso é biológico, é um problema médico. Não é. Então não dá pra gente fazer essas associações. Então o modelo social, ele bate de frente com o modelo biomédico. Alguns médicos a partir dos anos 80, na tentativa de conciliar esses dois aspectos, criaram o modelo biopsicossocial, que inclusive é um termo, né, muito utilizado, falar, ah, o ser humano é um ser biopsicossocial, pelo menos na psicologia se fala bastante, isso vem dos estudos de deficiência, né, se vocês não sabem. Vem justamente dessa proposta de compreender o sujeito de uma forma biomédica, mas entendendo que questões sociais também podem interferir nessas questões biomédicas, ou seja, não é só um problema da pessoa a partir da lesão que ela nasce ou ela adquire, mas também de dificuldades sociais que acabam interferindo também. Algumas pessoas pensam, porque por incluir o biomédico e o social, que isso acaba sendo um meio termo, uma síntese, uma mistura, mas eu e algumas outras pessoas também acabam vendo, né, dentro desses estudos de deficiência, que o modelo biopsicossocial nada mais é do que o modelo biomédico maquiado. Uhum. Porque o que muda do modelo biomédico para o modelo social é o foco do problema. O modelo biomédico, o problema está no corpo do sujeito. E a intervenção é uma intervenção de reabilitação. Então, todo mundo que vai receber uma intervenção biomédica em cima dos seus corpos, acima com o sentido de reabilitar o sujeito, para que a pessoa possa voltar a ter uma certa habilidade que, na maioria das vezes, a pessoa nunca teve, mas, em tese, a espécie humana tem.
Que é a habilidade esperada, né?
Entre é a habilidade esperada, né? A capacidade esperada. Então, a gente já vê que, por definição, o modelo biomédico, ele é capacitista, porque ele parte do pressuposto de que as pessoas precisam ter determinadas capacidades. A gente já vai entrar no capacitismo aí. O modelo social já vai dizer que não, o problema não está nos corpos, não está nas pessoas, está na sociedade. Então, a intervenção deve ser promoção de acessibilidade e inclusão. Nesse sentido, só vai existir inclusão se a compreensão é pelo modelo social. O modelo biomédico é reabilitação, inclusão é o modelo social. E o modelo biopsicossocial, o que ele faz é, o problema está no sujeito? Sim, mas também pode ter causas sociais. E qual que é a intervenção? A intervenção é de adaptação. O que a gente consegue mudar no sujeito e no meio para que o meio e o sujeito não entrem em conflito? Mas ainda assim é um olhar individualizante sobre o problema da deficiência e você perde as limitações sociais dadas.
Eu entendo toda a problemática que você citou do modelo biopsicossocial, mas eu acho sempre que o modelo social, pelo menos para mim, assim, que meu corpo, ele é muito diferente, muitas coisas ele realmente não consegue fazer, ele nunca vai conseguir fazer, e não é uma questão só de adaptação. Eu, às vezes, me sinto meio como se o modelo social achasse que todo o problema está do lado de fora. Não que eu acho que tem que consertar meu corpo, me curar, nada disso, mas eu acho que ele precisava ser um pouco mais atento também à questão dos corpos, das nossas limitações, que, por exemplo, por mais que a sociedade esteja acessível para mim, por mais que ela chegue a esse nível de adaptação e tal, ainda vão existir limitações do meu corpo, fadiga, alguma coisa assim desse tipo, que o modelo social ele não responde. E eu achava, né, que esse caminho era o que o biopsicossocial ele fosse responder boa parte do tempo a essas coisas, porque eu realmente acho que tem uns aspectos aí individuais que os modelos eles não podem deixar de se atentar, sabe?
É uma das críticas que se coloca sobre o modelo social. Tanto é que eu fiquei sabendo recentemente, um pouco depois que eu terminei a pauta com o Sidney, daí não quis nem mudar. Por conta dessas críticas dadas ao modelo social, se criou um novo modelo ainda, que é chamado modelo radical de deficiência, e eu não encontrei um trabalho em português sobre isso. Só encontro trabalhos em inglês. Assim, é uma forma mais radical ainda de entender a questão do modelo social e de entender a questão das dificuldades mesmo da pessoa com deficiência. Só que aqui não é para você também excluir as questões individuais. Até porque a gente vai entender que cada corpo vai ser um corpo diferente. Também entender que se existe algum tipo de limitação, você citou a fadiga, eu vou usar a fadiga como exemplo. A fadiga do seu corpo é uma questão própria da sua forma de interagir com o mundo. Só que enquanto a sociedade não oferece uma forma de compreender a sua fadiga, de dar conta de lidar com a sua fadiga do seu jeito, ainda assim é um problema de acesso. E é um problema de acesso social. Mesmo que esse problema de acesso social seja, eu preciso ter uma atenção médica para minha questão específica. Uhum. Ainda assim é uma questão de acesso. Por exemplo, no Brasil, a gente tem a sorte de ter o SUS. E mesmo tendo o SUS, nem todo mundo tem acesso a ele. Mesmo assim, boa parte dos médicos também não está nem equipada para dar conta com boa parte das deficiências, dessas peculiaridades. Então, parte da gente poder pensar do acesso social é você poder equipar um sistema de saúde público, por exemplo, para poder dar conta de todas as pessoas poderem ter esse acesso. Garanto para você que é cadeirante, se as ruas e as calçadas forem mais acessíveis, parte do seu cansaço pode diminuir também.
Aí é que tá. Tem coisas que realmente não, o social ele não vai responder. Então, chega no momento que a gente chega nesse limite. Se o social, o modelo social, ele se abrisse mais para essa ideia de que tem corpos que, mesmo com toda a adaptação, a gente vai sentir certas coisas e pudesse acolher essa fadiga, a gente estaria mais próximo a essa ideia de respeitar cada um dos corpos. Mas é porque o modelo social, ele sempre me puxa para aquela ideia de que, eu, na verdade, posso tudo. O que me atrapalha é o que está fora, né? Que me atrapalha é a sociedade. E já eu não, eu sei que eu não posso tudo. E não poder tudo é uma parte de quem eu sou, entendeu? Mas não deveria ser um problema eu não poder tudo.
Mas eu não sei se essa é uma questão própria do modelo social ou da forma como a gente aplica o modelo social aqui no Brasil.
Sim, pode ser.
Por que eu digo isso? Porque eu vejo muita gente se apropriando, por exemplo, de termos como inclusão e acessibilidade, para usar em escolas, por exemplo, de uma forma completamente errada. Quando você trata, por exemplo, de alunos de inclusão e de salas especiais para acessibilidade, sendo que a ideia de você ter inclusão é você ter um espaço onde todos os alunos podem trabalhar e conviver juntos, sem você ter nada de diferente específico, tipo, isso aqui é uma atividade específica para você que não pode acompanhar todo o resto. Mas você poder pensar uma metodologia onde todo mundo pode participar. Então, a partir do momento que você separa um aluno, diz que um aluno é de inclusão e outro aluno não é de inclusão, você está aplicando o modelo social errado, porque o que deve ser de inclusão é a sala, é o espaço, é a metodologia, é as relações que devem ser inclusivas. E não uma pessoa.
Sabe o que eu noto do encontro entre a perspectiva que o Pablo está apresentando e a perspectiva da Mila? É uma coisa que até você mesmo, Pablo, fala muito aqui, bate muito na tecla, que eu acho que o modelo social, no modo neoliberal, né, que a gente aplica hoje em dia, que é muito calcado no indivíduo, ele meio que é usado hoje como esse grito de autonomia, que é essa autonomia que a gente não precisa, na verdade, né? Que você sempre fala aqui. E eu acho que é nesse sentido que a Mila fala, no sentido de que acessibilidade e inclusão não se trata de autonomia e total independência, se trata de você ser respeitado na sua diferença e ser respeitado naquilo que você pode e não pode fazer, né? Só que como a gente está muito entranhado, essa é a análise que eu faço, inclusive, né? A partir do, inclusive, vocês percebam, os ouvintes, né? Como a discussão é ampla, porque nem entre nós existe consenso, né? Entre a gente, pessoas com deficiência, aqui somos todos PCDs, né? Mas a intersecção que eu encontro é que, assim, como a gente está muito impregnado nesse modelo individualista e neoliberal, capitalista, a gente fica aplicando esse modelo social com essa mentalidade que é da individualidade e acaba, inclusive, caindo nessa cilada que é você achar que você precisa buscar a independência, que ninguém tem, né? Seja sem deficiência ou seja com deficiência. E o modelo social vem justamente para conciliar esses dois discursos, o seu e o da Mila, que é o que a sociedade tem responsabilidade sobre a nossa exclusão, mas que isso não significa que a gente não tem também características específicas individuais nossas que precisam ser respeitadas e que a gente não precisa ser independente e autônomo 100%, porque a gente, afinal de contas, vive em sociedade. E viver em sociedade é viver codependente, né? Uns dos outros, assim. Isso não precisava ser um problema, mas no discurso capacitista é um problema você depender dos outros, né? Porque isso é mal visto.
Isso. Eu acho que é isso aí mesmo.
Tem uma frase do Bonaventura Souza Santos que diz assim, né? Mais ou menos, né? Que a gente deve lutar por igualdade quando as diferenças nos discriminam, e a gente deve lutar pela diferença quando a igualdade nos descaracteriza.
Aleluia, arrepiei. Vamos ao conceito que a gente vai usar de deficiência e de capacitismo aqui para a gente analisar os clichês. Deficiência é essa exclusão social experimentada pelos sujeitos que não correspondem com a normalidade, um padrão de cor. Existe, para além de um padrão de beleza, né? A gente que fala muito aí em desconstrução, existe um padrão de beleza, existe um padrão de humanidade, né? Que é o sujeito homem cis branco. Existe um padrão de beleza, de magreza, mas também existe um padrão de corpo funcional, que se você não corresponde, você está excluído. E é disso que se trata a deficiência. Você não está nesse padrão de normalidade e ser, portanto, taxado como anormal. E o capacitismo é esse preconceito que exclui essas pessoas que não estão no padrão de normalidade do corpo funcional e são taxadas de menos pessoas, menos sujeitos, e são vítimas de todas essas visões que a gente, inclusive, elencou até agora a partir dos modelos de deficiência. Ficou alguma dúvida, gente? Vocês querem comentar mais alguma coisa?
Sim, eu quero só complementar que a ideia de capacitismo, ele vem da ideia de que todo mundo deve ser capaz de. E aí você generaliza e universaliza a capacidade. Por exemplo, todo mundo tem que ser capaz de enxergar o nome do ônibus quando o ônibus está vindo. Você que é incapaz de fazer, então você que se adapte, você que vire, você que use óculos, você que pergunte, porque se você não tem essa capacidade, isso é um problema seu. Então muito do capacitismo ele pode ser entendido desse jeito, né? Com essa ideia de que as pessoas precisam ser capazes de fazer alguma coisa. E que a gente sabe que nem todo mundo tem essa condição de alcançar essa capacidade justamente por conta da diversidade dos corpos.
Para encerrar esse primeiro bloco, agora a gente vai elencar os tipos de deficiência, porque os estudos da deficiência, eles dividem, né, separam, categorizam as deficiências para compreender melhor quais são essas, justamente isso que a Mila menciona, que são as necessidades específicas de cada tipo, condição corporal, condição física. E a gente está falando de física porque também, a gente falar sobre capacitismo e deficiência, a gente tem que parar de dividir e de separar corpo e mente. Então a gente acha que deficiência é só física, e se não for no corpo, assim, se for na mente, não é deficiência, porque a gente tem essa separação cartesiana de corpo e mente, né? Mas a gente não pode esquecer que o cérebro também é uma parte do corpo humano, portanto, né? Uma condição que difere seu cérebro do outro, também é uma condição física, né? Sua, uma diferença física. Então, pra mim, e se vocês discordam, podem falar, né? Pra mim, toda deficiência é física, mas no discurso da deficiência aqui do capacitismo, existem as deficiências físicas que são aquelas que dizem respeito à locomoção, mas, pra mim, tudo é físico.
Concordo em boa parte disso desse. É só para problematizar um pouco mais, que quando a gente fala dessas variações físicas, é entender que a gente pode jogar todos os corpos em um grande mar de diversidade. E a gente vai selecionar alguns que são mais ou menos parecidos, ali, quase como se a gente fosse distribuir num espectro, dentro de uma curva normal, aqueles que são mais ou menos próximos de um padrão, que a gente vai considerar como sendo padrão. E aquilo que foge do padrão, independente do que vai acontecer, é o que a gente vai chamar de corpos ou de pessoas com deficiência. Tem algumas pessoas que ficam ali no limite. Ou seja, você tem muita funcionalidade, mas tem algumas outras coisas que não estão funcionando muito bem. Então, será que a gente considera ou não considera? Por exemplo, a May se apresentou como uma pessoa com baixa visão. Mas, de certa forma, todo mundo que precisa usar óculos não tem a visão esperada. Então, o fato de precisar dos óculos já indica que tem o corpo que está ligeiramente modificado. Mas como a adaptação necessária é só colocar um par de vidros na frente do rosto, que daí consegue enxergar como é esperado, então a gente não vai colocar dentro desse rol de deficiência.
Essa condição não implica numa exclusão, né? A condição de você precisar de óculos, né?
Ou então uma pessoa que tem baixa audição também, que só colocar um aparelhinho, muitas vezes praticamente invisível, e a pessoa consegue ouvir sem problema, né, participar das conversas e não ter nenhum problema.
É um limiar bem pequeno entre um que é e o que não é deficiência, né? Principalmente aí quando a gente fala de audição, visão, ou mesmo questões de psicossocial, intelectual, é um limiar assim.
Eu digo mesmo deficiência física mesmo também, mesmo. Porque tem gente que acha que, vocês lembram do episódio aqui nas Olimpíadas aqui do Brasil, pessoa que usava cadeira de rodas, ela se levantou para carregar a tocha e as pessoas malharam porque acharam que, tipo, uma pessoa que usa cadeira de rodas não pode andar nunca, né? É como se fosse ou sim ou não, esse binarismo, né?
Teve inclusive, uma moça que estava assistindo um jogo de futebol durante a Copa do Mundo que estava com uma cadeira para rodas e estava com um assento que era promocional para a pessoa com deficiência, e no meio do jogo ela se levantou para assistir o jogo. E tiraram foto dela, olha só, ela está trapaceando. Mas não, ela era uma pessoa que tinha uma deficiência, agora não me lembro exatamente qual que era.
E existe graus de locomoção, né?
Sim.
Também. É isso que a gente também tem que desmanchar quando a gente vai falar de capacitismo, que são esses binarismos. Se você enxerga ou não enxerga, se você anda ou não anda, se você pensa direito ou não pensa direito. Existe um espectro e a gente navega por esse espectro e nem sempre o que você espera que é uma deficiência vai corresponder ao seu clichêzinho aí que você tem na cabeça do que é uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com deficiência física, uma pessoa com deficiência auditiva e tal. Tem várias nuances. Mas assim, para entender melhor o discurso, né, e os estudos de deficiência, eles dividem os tipos de deficiência. Então, pra gente diferenciar aí, a gente aplicar agora com exemplos da ficção especulativa, a gente vai falar sobre os tipos de deficiência que são 5. Na verdade, são 6, mas a múltiplas é porque mistura, é quem tem mais de uma, né? Mas então temos as deficiências físicas, né? Eu falei que tudo é deficiência física, mas eu tô já ampliando um debate que talvez, né, nem precise, né?
Complicando mais ainda. A gente pode dizer que todas as deficiências são corporais.
São corporais. Obrigado, pá.
vamos falar da questão física do corporal.
Deficiências físicas são aquelas deficiências que condicionam a locomoção do corpo, né? E os membros do corpo. Eu tô falando certo, gente?
Sim.
Envolve movimento e locomoção, né?
Quem de limitação disso, né?
E é o caso da Mila também, né, Mila? Mila?
Eu uso cadeira de roda o tempo todo.
E aí, ó, quem a gente pode chamar aqui para o rol de deficiência física? Que pessoas com deficiência, personagens com deficiência física, que a gente que vem à mente de vocês mais especificamente. O primeiro que me vem à cabeça é o Dr. Xavier, professor X dos X-Men.
Tyrion de Game of Thrones.
Exatamente, ele também. Nesse rol de deficiência física, muitos personagens com amputações e próteses caem aqui também, né? Como chamou Cyborg lá da DC. Ele também seria considerado nessa categoria aqui, apesar da prótese ser muito mais legal do que um braço.
Seria mesmo deficiência.
O Darth Vader, exatamente. É isso mesmo. Bom, mas esse é o debate, Muka. Seria mesmo. Então, se a gente tá falando de acesso, essas pessoas com próteses da ficção científica, elas têm mesmo deficiência. Porque as próteses, muitas vezes, elas são muito melhores, entre aspas, do que os membros orgânicos, né? Muito mais capazes.
Aí é que vai para aquela discussão lá do modelo. Ele está sem o próprio corpo dele, lá ali na cama dele, meio da noite. Pra ele vai fazer uma diferença, independentemente se na sociedade o corpo dele tá bem encaixado, porque tem uma prótese que é poderosíssima, entendeu?
É isso que vai ver essa
discussão. É como ele se sente com aquele corpo que não está dito, assim, dentro dos padrões, né?
E também como isso... As pessoas em volta lidam, né, com isso também. Porque se as pessoas lidam, tipo, tudo bem ter um olho robótico, né, normal, é qualquer quarta-feira. Mas se isso for um marcador de diferença, aí sim, isso se trata de uma deficiência.
Assim, e mesmo quando é um desenho, assim, principalmente, do Cyborg tá me vindo aqueles jovens titãs, e eu lembro de um episódio em que eles vão passar por alguma coisa de detector de metal, e aí ele não pode passar, sabe, assim, sempre apresentam uma problemática, mesmo ele sendo super fodão, porque ele tem várias próteses chiquérrimas.
Exatamente. Bom, o corpo fora da norma corporal, né, ele sempre vai ser tratado dessa maneira, assim, diferenciação, mesmo quando isso não implica numa barreira de acesso, né. No campo da obra, por exemplo, né, porque para um super-herói ter um braço robótico é muito melhor do que ter um braço biológico, né. Mas, mesmo assim, as obras tratam isso porque é uma questão para o corpo humano real. O que, é que você acha, Mu?
Acho muito complicado, porque, assim, por exemplo, Darth Vader, próprio Cyborg, assim, né? A partir do momento que ele tem essas próteses e consegue e não experimenta a exclusão por isso, né? Eu acho que deixa de ser um pouco deficiência, na verdade. O que ele vai enfrentar é um preconceito ali, uma discriminação, pelo fato do corpo dele ser dissidente, né? Caso exista essa resistência, né? E, assim, corpos dissidentes, né? Independente se tu tem uma prótese, se tua pele tem uma pigmentação diferente ou não, se tu tem um gênero A ou B ou Y, né? Isso sempre vai diferenciar. Mas eu, assim, um pouco mais time do modelo social da deficiência, né? E, assim, a partir do momento em que tu deixa de ser... por exemplo, julgado incapaz pelo teu corpo, apenas pelas pessoas, como as pessoas te veem, né? Aí tu não se encaixa na sociedade. Então, assim, eu acho que isso deixa de ser um pouco a deficiência, né? E passa a ser até mesmo, talvez, um outro tipo de preconceito. Ainda é um preconceito devido ao teu corpo. Mas tu não experimenta a exclusão, propriamente, o capacitismo, por exemplo. Pelo menos assim, do modo como eu entendo.
Existem atenuantes também, porque, por exemplo, vamos pegar os três exemplos que a gente citou aqui. É o Tyrion Lannister, que tem nanismo, né? E tal, e o contexto dele é um contexto medieval pouco tecnológico, ou nada tecnológico. Aí temos o Cyborg, que é um super-herói, num contexto super tecnológico, e temos o Professor Xavier, que é um contexto tecnológico mágico, mas, enfim, apesar dele ter um super-poder, o problema de acesso dele é sanado com o grande poder aquisitivo que ele tem, não podemos negar, né? Então, temos três níveis de deficiência aqui diferentes, talvez, e três níveis de se relacionar com a questão.
Os três têm muito poder aquisitivo. Eu acho que até isso que então, é um diferencial. Tyrion, ele é maltratado na história, mas pelo fato dele ser Lannister, ele fala eu sou Lannister e não sei o que, as pessoas meio que aceitam ele, por conta do dinheiro que ele tem. O Cyborg também, o fato dele ter as próteses todas é porque o pai dele tinha muito dinheiro pra fazer tudo isso com ele.
E tem aquela coisa, essas próteses todas me lembram muito aquele aparelho que apareceu na...
Exoesqueleto?
Isso, o exoesqueleto, exato. É, na Copa que tinha essa ideia, exato, na Copa do Mundo. E que a gente vê o tempo todo soluções como essas na internet sendo jogadas para as pessoas com deficiência. Como se você tornar isso acessível para todo mundo fosse a solução e não tornar a sociedade acessível, os prédios e etc. Então, eu sempre sou marcada em posts desse tipo, de cadeira que sobe escada, de exoesqueleto que faz a pessoa correr e ficar em pé e não sei o quê. E aí volta, é a mesma questão, é para um público muito pequeno, uma coisa que ia diferenciar a gente muito, porque por mais que diminuísse a incapacidade em si, ainda é algo...
O estigma não diminuiria.
É, o estigma pra mim, na minha opinião, não diminuiria. E também ia ficar aquela coisa de você que tem que se adaptar a tudo.
E se falar que, por exemplo, esse exoesqueleto, ele é parte da premissa de que o ser humano, ele tem que caminhar sobre duas pernas, em pé, ereto, né? Como se não fosse possível e viável você pensar numa existência legítima sem caminhar com as duas pernas em pé e ereto. Poderia muito bem ter uma sociedade e a gente pensar, ao invés de pensar em milhões para um exoesqueleto que comporta uma pessoa para forçar ela no padrão do normal, a gente é muito mais barato normalizar a cadeira de rodas, que é de graça, inclusive, né?
Exatamente.
Tipo assim, não precisava de tanto esforço só pra cair no... pra você forçar o corpo a seguir esse padrão de normalidade.
Da mesma
enfim,
forma
mas
que
também não tô querendo deslegitimar o avanço tecnológico e científico, que é importante também, mas, assim, é importante a gente perceber como esse avanço médico, científico, tecnológico, ele também funciona, opera nessa lógica capacitista de submeter os corpos que não correspondem ao padrão de normalidade ao padrão de normalidade.
E é interessante pensar também sobre isso, que quando a gente pensa em promover a acessibilidade, a gente não está pensando só na pessoa com deficiência, né? Porque a gente pensa que, tá, então vamos colocar uma cadeira de rodas que sabe subir escada. Então a gente não precisa trocar a escada por rampa, só dá a cadeira de rodas que sabe subir escada.
A pessoa compra a cadeira de rodas, né? E aí individualiza o problema, né?
E resolve isso. Só que daí a gente vê que não é só a pessoa cadeirante que precisa de rampa. Mães que têm carrinho de bebê também precisam de rampa. Ou então a gente vai ter que fazer todos os carrinhos de bebê com...
Carrinhos de bebê ciborgues.
Que saiba subir escada também.
Ah, imagina o bebezinho segurando assim o chocalhinho subindo no ciborgue, bem...
Eu acho que a ficção ajudou a moldar essa ideia de que o que a gente quer é isso. Eu fico um pouco chateada com essa história, assim, quando eu vejo. Eu uso o mesmo modelo de cadeira de roda desde 2005. A cada mais ou menos 5, 6 anos eu troco pelo mesmo modelo. Eu crio um apego, porque todas as vezes que eu vou pesquisar novas cadeiras, novas tecnologias, elas estão cada dia maiores, mais pesadas, com mais
acessórios,
coisas automáticas, mais acessórios, mas eu não quero. Eu quero uma cadeira que seja leve, que seja pequena, que me leve de um lugar a outro de forma segura, que caberia em um carro. A ficção também ajudou a colocar o inconsciente coletivo, assim, de que tudo pra gente tem que ser over, sabe? Tem que ser muito adaptado, tem que ser tudo muito caro, tudo muito grande. Porque parece que ela não quer sair do lugar dela, sabe? A sociedade não quer derrubar as escadas, colocar rampas, não quer reconstruir a forma de se comunicar. Não, é a gente que tem que ser sempre um aparelho mais fantástico.
E esse aparelho geralmente é a gente que compre, né? Eu, você que compre, você que gaste, né?
Com certeza.
E você que se ferre, né?
Então, eu não sei se eu chamaria de, tipo, a culpa é da ficção, né? Na verdade, aí vem o Kerdopata, né? A culpa é do capitalismo, né? Que pensa que... né? É mentalidade mesmo. Porque,
a ficção assim, alimenta essa mentalidade, né?
Também. Exato, assim. É. E ela é alimentada por, né? Então, assim, a partir do momento que a gente também tem autores que podem subverter essa norma, criticar isso, aí sim também eu acho que a ficção também ela pode ser um meio para subverter mesmo essa lógica, né?
Tem um pensamento filosófico que a gente chama de transhumanismo, que basicamente diz que a gente deve superar as limitações do próprio ser humano, do próprio corpo humano, inclusive usando próteses, usando órteses, e ser ciborgue, né? Basicamente, isso daí deve ser uma coisa buscada por todo mundo. E isso é um pensamento geral que aparece bastante na ficção. Inclusive, tem obras de ficção que criticam esse ideal transhumano. Eu não quero, assim, o transhumanismo em si é uma coisa bem mais complexa do que isso que eu apresentei. E tem vários outros limites. Mas, por exemplo, quando a gente olha para Jornada nas Estrelas, que é uma série que eu adoro, Gene Roddenberry, que é o criador, ele é muito crítico desse ideal transhumano. Tanto é que quando ele vai apresentar coisas relacionadas, ele vai apresentar sempre como uma crítica. Por exemplo, o George LaForge, né, que é o personagem com deficiência visual, se ele não tem o visor dele, ele é visto como o ser mais incapaz do universo. O que eu acho meio exagero, porque se, né, ele poderia ter aprendido a, pelo menos, se locomover no espaço, e é uma coisa que o personagem não consegue, por influência do criador, que era muito contra isso. Ele exaltava muito que o corpo humano tinha que ser capaz de fazer as coisas. Então, é que ele criou um inimigo, que são os Borgs, que são, né, uma espécie toda misturada e transhumana, que são os grandes inimigos, daí não pode e tal. Então você tem muito disso também na própria ficção, né? Ou seja, essa exaltação da pureza do corpo, de o corpo tem que ser capaz de fazer tudo.
Esse assunto é tão legal e interessante que merece um episódio do Estação inteiro só para o transhumanismo. Assim.
Ele é discutido, inclusive, num livro que recentemente a gente analisou lá no Boteco dos Versados, né? Que é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, onde a gente tem um personagem que tem nanismo e que ele é muito criticado, né? As pessoas estigmatizam ele pelo fato dele não ter feito nenhum augment, né? Como é que chama isso?
Aumento. Nenhuma
modificação corporal nele, para que, né, aquela deficiência dele, né, não fosse notada e tal. Esse é o papel também da ficção, né? De mostrar um pouco essa crítica, assim, mas não com esse, como o Pablo citou aqui, né, desse radicalismo todo também, né.
Além de deficiências físicas, temos as deficiências sensoriais. São aquelas que têm a ver com os órgãos dos sentidos, majoritariamente os olhos e os ouvidos. Nesse tipo de deficiência estão encaixadas mais famosamente as deficiências auditivas e visuais. É o meu caso e o caso do Muca e da Mei aqui também. Temos todos deficiência visual em maior ou menor grau. É importante que você entenda que ter deficiência visual não significa que a pessoa é cega. Tem pessoas com deficiência visual que enxergam, como é o caso da Mei e do Muca também. Então, fique com essa máxima aí, né, aqui, antes da gente citar os exemplos, que é toda pessoa cega é uma pessoa com deficiência visual, mas nem toda pessoa com deficiência visual é uma pessoa cega. Isso também serve para pessoas com deficiência auditiva, porque a Mei e o Muca têm baixa visão, eu não tenho visão nenhuma, né? Então, existem graus também aqui nos órgãos dos sentidos. Quais são os personagens aí? Perdão,
e é bom pontuar até, né, que pela medicina eu tenho cegueira permanente e bilateral, né? Então, assim, né, a baixa visão sou eu que digo, né? Mas,
entendi.
pela ciência, né? Aí o modelo médico aí me julga essa coisa.
Tem até o termo em inglês que é legally blind, né? Você é legalmente cego, né?
Isso.
Eu sou legalmente loira.
E essa questão de ser legalmente cego é interessante porque a sociedade coloca limitações também para as pessoas cegas, né? Pessoa que é legalmente cega, por exemplo, ela não pode dirigir. Então, se você é legalmente cego, você está proibido de tirar a carteira de habilitação.
Eu fico pensando se quando tiverem os carros autônomos, se a gente vai poder dirigir ou ainda vai ter essa palhaçadinha.
Pois é, né?
Ô, Pablo, mesmo para as pessoas que não são legalmente cegas, o limiar ali de poder ou não poder dirigir para pessoas com deficiência visual é um limiar bem bizarro. Tipo assim, eu dirijo, tem gente com a mesma acuidade visual que eu que não pode dirigir. Então, assim, é complicado. É, né? Uma discussão que, se a gente entrar, vai longe.
Como diria a Avril Lavigne, né? Complicated. Personagens com deficiência auditiva ou deficiências sensoriais, gente. Eu penso logo na Toph, né? A musa, deusa Mor.
Toph Beifong.
Eu amo essa personagem, meu animal espiritual. Sou da família Beifong. E é um bom exemplo de representatividade de pessoas com deficiência visual na ficção, dos raros que temos. Mas, ó, ultimamente, eu vou falar aqui pra vocês, se vocês concordo. Inclusive, tomando por base aí até essa parte que o Pablo falou aí do transhumanismo e desse rapaz aí, que ele mencionou.
George LaForge.
Porque quando a gente tava falando sobre X-Men e a gente foi falar do Ciclope, eu passei a interpretar o Ciclope como um personagem com deficiência visual. Porque sem o óculos de Rubi, ele não enxerga, né? Porque ele não pode abrir o olho. E aí, o que é que acontece? Como a obra dos X-Men, ela não levou isso em consideração, não passa pelo discurso dos X-Men o fato de o Ciclope ser um personagem com deficiência visual. Tanto é que tem um episódio lá no X-Men Evolution, no qual, quando ele como chama a moça lá que muda de forma? A Mística rouba o óculos de Rubi dele e ele passa um episódio todo num perrengue. E eu digo assim, gente, se o Ciclope fosse treinado no Instituto Xavier como uma pessoa com deficiência visual que ele é, ele não teria tido dificuldade sem os óculos, porque reconhecer que ele tem uma deficiência visual passa também pelo fato de você conviver com ela no sentido de interagir com o mundo através dela, da deficiência também, né? Então, não seria uma dificuldade não ter os óculos se a obra, inclusive, não fosse capacitista e não desconsiderasse isso, né?
É o que acontece, por exemplo, com o Demolidor.
Também tem o Demolidor.
Ele é cego e ele tá habilitado, né? Ele consegue conviver no espaço.
Uhum.
Né? Quando eu digo ele é habilitado, em comparação ao Ciclope, que, né? Sem óculos.
Que não tá.
Ele fica completamente perdido. E que nem o George LaForge, que sem o visor dele, ele também não consegue dar um passo.
Até porque o Demolidor, ele foi treinado por um mestre cego que ensinou ele a lutar sendo cego, né? Com a cegueira a seu favor, inclusive. E a gente pode, inclusive, também parar de pensar em deficiências enquanto só ausências, mas também como potências. Porque a grande potência do Demolidor é ele não precisar enxergar pra se locomover e pra identificar os inimigos. Então, existe uma potência aí também, né?
E aí é interessante, né? Porque a gente fala, né? Nossa, ele ter esse limite de não enxergar pra lutar. Mas ele consegue lutar mesmo sem enxergar. Quando ele tá num ambiente onde o inimigo dele não enxerga, ele não tem problema nenhum.
E a pessoa com deficiência é o inimigo, né?
É.
O
jogo. E aí, e no caso, a pessoa que enxerga, quando tá escuro, por exemplo, é que passa a ter as limitações que ele não tem.
Exatamente.
Isso me lembrou da Arya, né? Em Guerra...
Ah, é verdade.
Eu não sei se no livro acontece isso, porque eu não cheguei nesses livros ainda, eu tô só no segundo. Mas na série ela fica cega e tem aquela luta lá no escurão que ela manda mó bem, porque ela aprendeu a lutar sem enxergar.
Mas a Arya, a gente vai inclusive falar dela num clichê sobre deficiência, que vem aí. Vocês têm mais algum personagem com deficiência sensorial pra mencionar?
A moça da vila que a gente falou, né?
É mesmo.
O fato dela não enxergar tinha aquela coisa com a cor vermelha, né? Que a cor vermelha, ela indicava um certo perigo que vinha lá da floresta. O fato dela não enxergar fazia ela também uma pessoa muito destemida, no sentido de que ela não vivia tanto dentro daquele paradigma que era, que foi pra que...
O regime do medo, né? Que a vila...
Exato. O regime que sustentou tudo aquilo ali. E eu acho interessante nesse caso. Claro que acabou, né?
O final é meio... Eu acho cagadinho o final, né?
Quando tem um final,
aquela revelação. Aí é porque o final diz que aquilo é uma grande ironia, né? Nos diz, a grande ironia. A pessoa que descobriu a grande verdade da vila, na verdade, nunca vai conseguir passar essa verdade adiante, porque ela é cega, né? Temos um problema de capacitismo aí, mas eu também eu concordo que nessa perspectiva a deficiência dela também funcionou a favor dela, né?
Tem outro personagem muito bacana, que é da série O Príncipe Dragão, que
é
a General Amaya.
Exatamente.
General Amaya.
Gente, por favor, só um minuto, Paulo. Quem não assistiu O Príncipe Dragão ainda, tome vergonha na sua cara e vá assistir, por favor.
Para de podcast. Eu vou criticar então a Netflix, porque eu só não assisti ainda, porque só tem audiodescrição em inglês, né? E assim, eu não devia ser obrigado a saber inglês pra... Por mais que eu saiba, mas eu não devia ser obrigado a... Saber inglês pra assistir essa parada, né? Já que tem uma personagem tão legal com deficiência.
Pessoas sem deficiência visual, por favor, tome vergonha. Pessoas com deficiência visual, eu te amo.
Mas a General Amaya, ela é surda. Não explica na história como que ela fica surda. Mas também é irrelevante.
Se ela nasceu, né?
Não se sabe. Porque não conta muito da infância dela. Só desde quando os flashbacks que mostram dela, ela sempre foi surda. E ela conversava muito com a irmã, que é a mãe dos protagonistas, no caso. Elas sempre conversavam em linguagem de sinais. E o interessante é que, mesmo ela sendo surda, mesmo ela precisando de um intérprete para poder traduzir para ela o que as outras pessoas que não sabiam linguagem de sinais, ela nunca é tratada diferente por conta disso. E a série, a produção da série também não vai fazer isso ser diferente. Então tem um momento que ela está conversando em linguagem de sinais com outras pessoas que não estão falando, e quem não sabe linguagem de sinal lá de Catolis fica boiando. Tipo, o que que elas estão falando?
Língua de sinais, pô.
É, língua de sinais, né? Eles estão boiando ali, né? Falando em língua de sinais de Catolis, e ninguém entende o que eles estão falando, e eles fazem de propósito mesmo, né? Eles não querem artificializar o fato da pessoa ser surda.
Inclusive, a presença do intérprete dela como um personagem, né, ativo ali também, que faz parte da dinâmica de como ela interage com o mundo, e isso não ser uma questão, é maravilhoso. Muito, muito bom. E se você quer entender o paradigma social da deficiência, né, o modelo social, assiste O Príncipe da Dragão, a primeira temporada, no season finale, tem um exemplo ali com o cachorrinho, presta atenção no cachorrinho, de que deficiência realmente não é uma questão natural, objetiva, física, é uma questão de perspectiva social e cultural, e ela exemplifica, a série exemplifica isso muito bem ali naquele cachorrinho ali no final. É um exemplo tácito de como a gente, a deficiência, ela não é natural, ela é inventada pela cultura. O que é natural são corpos diferentes.
Que me lembrou Luca, o desenho da Pixar, né? Eu achei, assim, muito... Tem deficiência no pai dele. No pai dele, não. No pai da menina. Que se chama
é mesmo, ele tem uma deficiência... Ele
tem uma deficiência no braço, mas, assim, ali, pra ele desenvolver a função de pai, a função de pescador e a função de uma... Não chega a ser relevante.
Não é uma questão. Aí Luca é maravilhoso.
Traz aquela ideia, você ficou com deficiência como e tal, e aí ele faz uma brincadeira que a gente sempre faz, contar uma coisa bem absurda e depois contar
sempre
a verdade.
Contar uma coisa diferente, né?
E menino Luca lá dentro, né, também você podia dizer que ele tinha algum tipo de deficiência, se você for parar pra pensar, que ele respondia diferente a um banho de mar. A partir do momento que, quando a vez que ele entra no mar, ele vira um peixe, um ser da água, não sei dizer bem. Ele, um monstro do mar. Ele tem uma espécie de deficiência, mas que aquilo ali ela é relevante para ele viver na sociedade, desde que aquilo ali seja aceito, que ele se torne um monstro e volte à sua forma humana automaticamente.
Ou seja, passa a ser problema só para quem não é como ele, né? Só para as outras pessoas que não querem aceitar quem ele é.
Deficiências intelectuais são deficiências que envolvem questões com cognição e o padrão de raciocínio. A gente não vai fazer essa diferenciação agora porque é longa a conversa, mas não confundir deficiência intelectual com doença mental são duas coisas diferentes, e doença mental inclusive nem existe, né, Pam?
Muito obrigado.
Existe são transtornos mentais, e também não existe deficiência mental, tá, gente? Aprende aí, é deficiência intelectual e existem transtornos mentais, que aí fica no discurso da psiquiatria, né, do discurso médico, os transtornos mentais ou da psicologia também, mas no discurso da deficiência, o que existe é deficiência intelectual, que são pessoas que têm um padrão de cognição diferente do que é considerado normal. De novo, não existe normal e anormal, existe o que é considerado normal e o que é considerado fora da norma. E daí eu pergunto pra vocês se vocês têm exemplos aqui de pessoas com deficiência intelectual na ficção, personagens com deficiência intelectual.
Tem um personagem que não é bem na ficção especulativa, mas é quase uma ficção histórica, que é um livro de um autor americano chamado Stanway, acho que é Stanway, que se chama Sobre Homens e Ratos.
Ah, eu conheço esse livro.
Tem um filme também, o filme é maravilhoso, conta bem a história do livro. E o personagem do John Malkovich no filme, que é o Larry, ele tem deficiência intelectual. E o personagem do Gary Sinise, agora eu não me lembro o nome dele, tá lá pra cuidar dele. Eu não sei se eles são irmãos ou se são só amigos, mas eles estão juntos e um fica cuidando do outro. E é uma história muito bonita entre os dois, e eventualmente uma história triste, se passa no meio da depressão dos Estados Unidos, na década de 30.
Depois da bolsa.
Depois de todos esses problemas do capitalismo. E ali a gente vê a relação entre os dois, uma relação muito bonita. E como a história se passa triste, é pra ser uma história triste, a história também acaba de uma forma muito triste.
Muito triste, meu Deus.
Dentro do que...
Esse livro é um assassinato, Pablo. Esse livro é muito triste.
É, muito triste. Tadinho do ratinho. Mas é um exemplo, né, de um personagem que acaba sendo... acho que é um dos poucos protagonistas que eu conheço, que eu consigo me lembrar, que tem uma deficiência intelectual que...
É isso que eu queria perguntar. Se eu interpretei mal, ou se o Forrest Gump, ele tem deficiência intelectual. Porque eu nunca entendi muito bem.
Eu sempre entendi dessa forma, com
tecnicamente, né? Sim. Inclusive mostra lá que ele fez o teste de QI, o valor dele estava abaixo do que era considerado aceitável para as escolas, e ele precisaria ir, consequentemente, para uma escola especial.
O teste de QI é o O, né, Pablo?
É, o mesmo.
Tem um livro recente que eu li, que agora a minha missão de vida é evangelizar as pessoas com esse livro, que é Flores para o Algernon. Ele é classificado como ficção científica, não sei se eu concordo. mas assim, tudo bem. Né? Nós temos o Charlie, que é uma pessoa com deficiência intelectual. Ele é submetido a um experimento para aumentar a sua inteligência, não é mesmo?
Assim,
é bem interessante, é um personagem que você consegue ver uma construção de quem ele é com a deficiência intelectual, né? E depois que ele passa aí por esse experimento muito louco. É bem interessante, é um personagem, ele é o principal, ele narra o livro, você passa todo o tempo ali envolvido com a narrativa dele. Nossa, maravilhoso. Gente, leiam, por favor, esse livro, ele é maravilhoso.
Eu ia justamente indicar esse livro também. E assim, é importante dizer que leiam sem romantizar, né? Ou sem, sabe, achar que é, que é uma tragédia sem muito dramatizar. Grande. Ou são Boteco dos Versados, que eu gravei com o Sidney, aqui vai virar um alto jabá mesmo. Porque, é de fato, toda vez que a gente assiste, né, algum vídeo no YouTube, né, um booktuber da vida, lê uma resenha, o pessoal fala, nossa, que transformador esse livro, não sei o quê, por isso, aquilo, outro. Digo, mano, você é muito capacitista, né, filho?
É um clichê.
Uma perspectiva sua, né?
Eu vejo muito mais como uma crítica à psicologia, entendeu?
Sim,
a psicologia experimental do que, nossa, maravilhoso, transformador. Não, crítica à psicologia de cabo a rabo, todas as formas possíveis e impossíveis.
Triste como o Flores Progernon, o argumento dele é totalmente anticapacitista, mas as pessoas leem, interpretam e se emocionam a partir de um viés completamente capacitista.
Eu, inclusive, não li esse livro, minha sobrinha comprou, porque todo mundo que me indicava por esse viés capacitista. Eu falei, gente, esse livro deve ser um problema. Então, graças a Deus que a gente tá aqui hoje, que eu vou ouvir o Boteco dos Versados.
Nossa, você não se arrependerá, Milan. Tem que ensinar como ler, porque senão o povo não lê errado.
E é, de fato, uma crítica à psicologia mesmo da época, né? O livro foi escrito ali no final dos anos 50, né, e tal. O Daniel Case, ele é psicólogo, e ele trabalhou em uma escola especial, né? Fez trabalhos assim. E ele escreveu exatamente como uma crítica, de fato. Só que é complicado, né, como as pessoas realmente, a partir do momento que o autor entrega a obra, o cara que tá lendo é outra coisa, né? E aí, enfim, aquela velha questão, né, a gente separa, de fato, o autor da obra, né? E, assim, isso vale para ambos os lados, né? Assim, muito complicado.
Exatamente.
Um livro aqui que vocês já comentaram na estação, que é o Percy Jackson, né? Primeira saga.
É verdade.
Ele tem um personagem que ele é uma alegoria, sim, para pessoas com deficiência intelectual, né? Que é o Tyson, o irmão do Percy. É uma, pra mim, é uma péssima representação. Eu acho incrivelmente preconceituoso. Apesar de que o personagem, ele é muito carismático. Mas o modo como o Riordan aí, ele assim, ele faz um negócio que...
É, realmente, não dá pra engolir, não. Inclusive porque também os personagens do Rick Riordan, do Percy Jackson, caem fora o Tyson, né, que é um ciclope que a gente interpreta como um personagem com deficiência intelectual, cagadamente. Ele também traz a próxima classificação de deficiências, que são as deficiências psicossociais, porque os personagens do Rick Riordan, os heróis, eles têm todos dislexia, que TDAH, é um tipo de deficiência, TDAH e dislexia, que são tipos de deficiências psicossociais. As deficiências psicossociais são deficiências relacionadas a nível de comportamento e interação social. Elas envolvem as expectativas de interação entre as pessoas, né, e o que as pessoas esperam, que como você se comporte da maneira normal ou anormal, e tem condições físicas, né, cerebrais, neuronais, que fazem com que as pessoas interajam de maneiras diferentes, são consideradas anormais. As pessoas com dislexia, com TDAH, e as pessoas com autismo também, né? Os autistas caem aqui na categoria do psicossocial, que é o caso do nosso querido Pablo.
E é interessante, né, que só para colorir um pouco mais essa questão das deficiências psicossociais, o grupo de autistas no final dos anos 90 cunhou um termo chamado de neurodiversidade, para tentar mostrar que cérebros diferentes também podem ser vistos como possíveis dentro da variação de corpos, né? Não é só tamanho de pé, cor de cabelo, cor de pele, idade, postura, peso, que varia, o cérebro também pode ter variações. E a partir do paradigma da neurodiversidade, a gente começa a ver que questões que eram consideradas doenças mentais para a psiquiatria, até hoje tem muitos psiquiatras que ainda defendem isso, podem ser vistos como só variações, diversidades, né? Diversidades entre eles, autismo, dislexia, TDAH. Eu acho, o nome TDAH eu já acho complicado, mas eu teria que pensar num nome diferente. E outras condições também que podem, às vezes, ser classificadas como transtornos mentais, mas podem ser vistas como só variações de neurodiversidade.
O exemplo mais clássico de personagem com deficiência psicossocial, que é o personagem autista, que inclusive inaugura meio que, né, todo mundo fala dele, que é o Rain Man, né, o filme lá dos anos 80. Geralmente autistas são muito estigmatizados na ficção porque eles são ou considerados como completamente incapazes socialmente ou como superdotados também, né, tem esses dois clichês aí. Tem o Sheldon, que é um desserviço a qualquer ser humano, inclusive, não é só as pessoas autistas, não, é as pessoas em geral. O Sheldon Sheldon da The Big Bang Theory.
Uma coisa que eu quero até usar o Sheldon como exemplo é o seguinte: o Sheldon, ele nunca foi caracterizado na série como sendo autista, mas a gente sabe que os autores os utilizaram de estereótipos geralmente relacionados ao autismo para poder caracterizar o Sheldon. Né? Então tem muita coisa durante a série que muitos autistas se identificam: nossa, também sou assim, também sou assim, isso daí também acontece comigo. Mas ele nunca foi caracterizado como autista. Em momento nenhum o Sheldon chegou e falou: olha, talvez eu possa ser, ou minha mãe. Tem um momento na série que talvez eles poderiam ter explorado, que talvez na série Young Sheldon eles possam fazer isso, que é naquele momento que ele fala assim: eu não sou louco, minha mãe me levou pra fazer teste. E tem um momento que ele fala isso pra mãe, e a mãe chega e fala: é, se bem que eu acho que eu devia ter levado pra aquele especialista em Houston. Se eles explorarem isso na série Young Sheldon, mostrando: não, talvez ele possa ser autista, leve lá pra esse especialista em Houston pra ver o que pode ser, talvez a gente possa indicar esse autismo. Mas, no geral, o que acontece é o que acontece, por exemplo, com personagens como a Luna Lovegood, do Harry Potter, que apresentam comportamentos que são relacionados a comportamentos autistas, só que os autores simplesmente usam esses comportamentos para dizer: essa pessoa tem um comportamento estranho.
Excêntrico, né?
Ele é excêntrico, ele é só
doidinho, né?
Mas ele é uma pessoa comum, mas só tem um comportamento diferente. Isso acontece muitas vezes com alguns personagens, onde você quer caracterizar ele como sendo diferente, e aí quando ele começa a apresentar muitas características autistas, os autores querem falar: não, ele não é autista, você tem uma mudança muito grande na atuação e no desenvolvimento do personagem, principalmente em séries televisivas. Como acontece, por exemplo, com o personagem Raymond Holt, na série Brooklyn Nine-Nine, que ele é chefe de polícia. Na primeira temporada, ele é obviamente autista, foi levantado isso muitas vezes, e na série ele falou: não, ele não é autista, ele só é diferente. E aí, ao longo da série, foi mostrando vários comportamentos que não cabem dentro do padrão de comportamento autista para ele. Né, outra personagem que entra nisso, né, que começa se comportando de um jeito que parece autista e depois muda, é a personagem da cadete Tilly, na série de Jornada nas Estrelas Discovery. Que na primeira temporada, ela é claramente, tem muitos, muitos comportamentos tipicamente autistas, mas depois ela muda completamente, né, a forma de interagir, mostrando que ela nunca foi autista. Né. Então tem muito desses problemas. Né. Eu acho que é um grande capacitismo por parte dos autores que querem colocar, e também não querem colocar, personagens autistas no meio, pensar: eu quero ter um personagem que se comporta de um jeito estranho, então coloca características autistas nesse personagem.
O defensa-baiting, né? Tem um queerbaiting e tem um defensa-baiting aí. Que é,
eu ia falar sobre isso, inclusive. Quanto à deficiência, qualquer uma, essa semana eu falei sobre um filme que eu assisti e sobre a novela da Globo que reprisou recentemente, A Vida da Gente. Usar a deficiência em algum momento ali da narrativa pra fazer um plot, assim, um plot twist, ou fazer uma caracterização do personagem, e de repente ela ser abandonada em algum momento, esquecida no churrasco. Não se fala mais disso, talvez porque eles não queiram se comprometer com a temática, ou porque ficou muito difícil, ou porque eles acham que vai estragar toda o resto da narrativa. Eu fico muito chateada com isso. Às vezes eu preferia até que eles nem citassem, sabe? Que o personagem nem tivesse. Ou então, se tivesse algo que eles se comprometessem até o fim mesmo em contar aquela história por um viés mesmo da diversidade, da deficiência, e explorar as questões que vêm daí. Por exemplo, o que acontece se a pessoa tiver um comportamento estranho? O que é que isso faz socialmente? Para até quem está praticando aquele comportamento, que a gente sabe que está praticando, fora dali, posso dizer: não, eu posso tratar meu colega assim, eu posso fazer isso. Na questão da novela Vida da Gente, a mãe tinha claramente uma preferência pela outra filha que não tinha uma deficiência. Chega a ficar até uma coisa meio exagerada durante a novela. Por que que a mãe não gosta tanto daquela filha? Poxa, dá nome aos bois, sabe? Fala assim: eu não gosto porque minha filha tem uma deficiência. Porque eu acho, enfim, eu me sinto culpada porque foi no parto, ou eu sinto alguma coisa, uma aversão, alguma coisa assim. Porque existem pessoas que sentem o mesmo e elas não querem dizer. E a ficção serve para isso, né? Para você talvez tocar em certos assuntos e fazer as pessoas trabalharem sentimentos e visões que elas possam ter.
A boa ficção deveria servir para isso, né?
Eu queria só dar o exemplo de uma boa ficção, que é o caso de She e as Princesas do Poder. É
a amo.
Linda, maravilhosa Entrapta.
Ai, a gente ia esquecer da Entrapta. Temos o episódio da Jornada da Entrapta.
Não ia esquecer não da Entrapta, jamais.
Ai,
já tava aqui na lista. Que a Entrapta, ela foi, sim, escrita para ser autista. Noah Stevenson, que criou a série, trabalhou com uma pessoa autista que ajudou a desenhar a personagem da Entrapta para ser autista. Então, começo ao fim da série, ela é autista, e é interessante a maneira como ela interage com as pessoas. É claramente autista. No mundo de She-Ra, ela não recebe esse nome. E é interessante que as pessoas tratam a Entrapta da forma como tratam pessoas autistas. Por exemplo, como tratam o Sheldon no Big Bang Theory.
Excelente. Mais algum exemplo de personagem?
Paulo, tu já leu, como é que chama, Sidney? Lá do Patrick Rothfuss.
O Nome do Vento?
O Nome do Vento, por exemplo. Não. Tem uma personagem que, às vezes, eu tenho dúvida se ela realmente tem alguma deficiência psicossocial, né? Que é a Auri, né? Mas em nenhum momento isso é citado, né?
A questão das deficiências psicossociais é uma coisa meio complicada por conta disso que eu descrevi antes, né? Porque muitas vezes os autores, eles só querem mostrar uma certa diferença de comportamento. Ou seja, a pessoa, ela é uma pessoa normal, só que ela só é excêntrica, diferente, tem um jeitão, e às vezes é caracterizada desse jeito. Então, depende muito da intenção dos autores, né? E aí acaba sendo muito nas entrelinhas, e a gente só acaba sabendo a partir de entrevistas, e raramente aparece nas obras.
É muito nebuloso, né?
As deficiências psicossociais, elas são bem complicadas por conta disso. Elas são muito mal compreendidas também por conta disso, por conta de todo o estigma que é colocado por causa dessas obras. A gente acha que é difícil conviver, mas quando a gente tem uma sociedade que naturaliza simplesmente ser diferente como não sendo um problema, daí é o problema de cada um, pare de ser diferente, passa a ser normal, a gente não entende que a pessoa que é diferente não é por escolha que ela está sendo diferente. Ela está sendo diferente porque ela, de fato, tem uma dificuldade de compreensão, um funcionamento diferente do cérebro, que dificulta ela de executar essas funções que as pessoas acham com tanta naturalidade. Eu posso falar de mim, por exemplo, uma pessoa autista. Eu tenho dificuldades de interação social muito grandes. Coisas que para as pessoas são coisas super simples, super comuns, super tranquilas, que é, por exemplo, chegar numa pessoa e pedir, com licença, você pode me informar que horas são? Que eu possa até racionalmente saber como fazer, eu explico aqui pra vocês como faz, na hora de fazer, pra mim é uma impossibilidade, sabe? Tem muita coisa que eu preciso treinar muito, eu preciso me esforçar demais pra fazer, e eu até posso fazer de um jeito que as pessoas não percebem que eu tô tendo dificuldade, mas pra mim é extremamente difícil. E é difícil explicar pras pessoas que pra mim tá sendo extremamente difícil, pra mim tá sendo muito sofrido fazer alguma coisa que é, sei lá, um pouco diferente.
E as pessoas acreditarem, né? Como assim você não consegue perguntar a hora? Um negócio simples desse.
Mas, nossa, Pablo, você, como assim? Você fala em
público, você é tão inteligente, Pablo.
É inteligente, você palestra, você dá aulas. Como assim você é autista? Você nem tem cara de autista.
Ai, eu odeio. Todo riso desse episódio é rir de nervoso, gente. É todo riso de nervoso.
E é muito complicado porque, assim, por mais que eu possa, né, entre aspas, né, isso daí é um termo, inclusive, que eu tava vendo que pertence ao discurso do universo LGBT, né, que a pessoa poder passar, né, ser passável, né?
Passabilidade.
Né, passabilidade, né? E tem muito disso. Muitos autistas, eles ou se camuflam ou usam uma máscara para poder passar, e aí as pessoas, elas não entendem, mas não sabem o quanto é difícil o que está se passando por trás da máscara. O fato de você poder estar participando de uma conversa e você estar entendendo metade do que está sendo dito, e as pessoas estão fluindo e você está compreendendo mais ou menos por conta do contexto. Mas as expressões estão passando reto, a figura de linguagem, você demora meia hora para fazer sentido. O que será que ela quis dizer com aquilo? Algumas piadas que para você, tipo, não tem graça nenhuma, porque não faz sentido. E aí, quando alguém enxerga alguém tentando se adaptar desse jeito, tentando fazer sentido das interações sociais, a gente vê, essa pessoa só é estranha. Pode ser que tenham pessoas que sejam só estranhas, mas eu fico, de fato, pensando hoje, sabendo que eu sou autista, sabendo das dificuldades que eu tive nas interações sociais, e vendo outras pessoas que também têm dificuldades semelhantes. O quanto que desses comportamentos estranhos, de fato, não indicam que a pessoa, ela pode, por exemplo, ser autista, ou pelo menos neurodiversa, e, de fato, a ficção acaba fazendo um desserviço ao não apontar para isso, ao não apontar como sendo, de fato, uma variação neurológica, uma variação corporal, uma variação da maneira como o sujeito percebe e interage.
É, gente.
Muito difícil, muito complicado.
O buraco é bem fundo, né, Pablo? Vamos só recapitular aqui, né? Então, temos deficiências físicas, deficiências sensoriais, deficiências intelectuais, deficiências psicossociais. O último item seria deficiências múltiplas, que são quando alguma pessoa apresenta mais de um tipo de deficiência. Você anotou todos aí, senhora? Então vamos para o próximo tópico. Clichês da vida real, nos quais as pessoas com deficiência são encaixadas, devido aos diversos graus de diferença que elas apresentam, e que esses clichês acabam transbordando para a ficção. Então vamos a esse último bloco aqui, que são os clichês da vida real que acabam sangrando para a ficção, até porque, como o Muka citou aí, a ficção se alimenta da realidade e a realidade se alimenta da ficção. E existem alguns clichês que são estigmas que pairam sobre as pessoas com deficiência, muito nocivos, que eles são reproduzidos sem nenhuma vergonha, né? Às vezes, inclusive, até com certo orgulho, para estigmatizar a gente ainda mais. O primeiro clichê aqui é o clichê do coitadinho, né? Que é a pessoa com deficiência quando ela é vista como um completo incapaz, que não consegue responder por si mesmo, nem fazer as próprias escolhas. É quando você percebe a pessoa com deficiência como um sujeito de segunda categoria ou de categoria nenhuma, que não pode ter autonomia. Você percebe ele como um sujeito completamente incapaz. E, inclusive, o que faz com que as pessoas se travem de conviver com pessoas com deficiência, porque acham que vão precisar cuidar das pessoas com deficiência se elas começarem a interagir, né? Qual é o problema desse clichê, gente?
Precisa? Precisa falar?
O problema é descaracterizar a pessoa, né? Vocês conseguem pensar em alguma obra que abusa desse clichê?
Olha, toda obra de, sabe, filme de drama com pessoa com deficiência, tem um pouco disso aí, né?
Passando vários na cabeça agora, né? Tem, por Meu exemplo, Pé Esquerdo.
A Toph Bei Fong, ela é tratada, é porque o clichê em Avatar é pervertido, né? O clichê do coitadinho. Porque a Toph Bei Fong é tudo menos coitada. Mas ela é super protegida pelos pais, que acham que ela é, porque ela é cega, ela é completa incapaz. Tanto é que eles são enganados, né, sumariamente, pela Toph, que vai lutar de noite, porque ela é uma ótima dobradora de terra, né, e os pais nem desconfiam porque estão aí calcados nesse clichê da pessoa com deficiência coitada, que é completamente incapaz, né. E por isso existe também, inclusive, o problema, às vezes, o amor é capacitista também, gente. E no campo da deficiência, a superproteção é um problema real que impede pessoas com deficiência de se desenvolverem nos seus potenciais, porque as pessoas, principalmente os pais e cuidadores, tratam essas pessoas com deficiência a partir desse viés de completos incapazes.
Eu ia falar bem isso, porque me lembrou a Typical, né, a série da Netflix, que tem o Sam, que é um menino autista, e a mãe dele quer fazer tudo por ele, e fica ali nessa sensação de que, não, o bichinho pode fazer, e enquanto ele tá lá resolvendo a vida dele, né?
Special também, né? Special é o personagem tem paralisia cerebral e ele esconde no primeiro momento de todo mundo. E a mãe dele é extremamente superprotetora. Causou algumas pessoas discordaram, né? Da minha visão quando eu fui falar, porque também isso faz com que o próprio. Esqueci o nome dele, acho que é Jake, eu acho. Ele também faz questão de ser uma pessoa não muito legal. Ele não se preocupa muito com as pessoas ao redor dele. Ele é uma pessoa extremamente desagradável. Porque ele vestiu aquela ideia da vítima, né? Da pessoa que sempre sofre. Isso é um problema, porque isso é desumanizador num grau, em um nível, porque você primeiro tem que convencer as pessoas que aquilo que elas estão fazendo com você é errado. E também você mesmo constrói bases meio tortas, assim, de julgamento. Você fica tão colocado nesse lugar de coitadinho que, às vezes, você passa a sua vida inteira acreditando nisso e imóvel.
E esperando as pessoas tratarem você desse jeito também, né?
Porque o capacitismo é complicado por isso, né? Porque a gente introjeta também, né? A gente aprende a conviver tanto com aquilo que a gente acha que é verdade, né? Aquilo ali fica martelando tanto na gente e a gente acredita naquilo, né?
Esse capacitismo, ele é tão forte que tem até uma discussão, por exemplo, com a comunidade autista, se você deve ou não dizer se você é autista para as pessoas. Porque o fato de você falar que você é autista muda completamente a forma como as pessoas te tratam.
Sim.
E como o autismo não é uma deficiência, boa parte, visível, não tem um marcador visível para identificar, você pode mascarar, principalmente aqueles que são tidos mais leves, que também é uma coisa que vai discutir em outro momento, conseguem conviver em sociedade sem dizer que são autistas. E aí eles não vão ser tratados diferentes, vão encontrar uma série de dificuldades, mas pelo menos eles não vão ser destratados como sendo incapazes ou tendo algum problema de, ah, tadinho, não vai conseguir, então vamos tratar ele diferente. Essa é uma coisa que eu consegui perceber a diferença em algumas das relações. Mas de pessoas que sabem que eu sou autista começaram a me tratar diferente, e é visível isso.
Clichê que se aproxima muito do clichê do coitadinho é o clichê da infantilização. São pessoas com deficiência que são vistas como sujeitos angelicais, imaculados, né? São anjos que precisam ter a sua pureza preservada. Existe aí, inclusive no autismo, o clichê do anjo azul e os pais azuis também, né, que são os pais desses pior anjos. Que, nossa, como é o Marcos Mignon, é o inferno do
Marcos Mignon. Pior pessoa.
Não tem um minuto de paz, gente.
Não tem. Existe muito disso, de porque a gente também, visto como incapaz, a gente também é visto como essa pessoa que precisa ser cuidada sempre, e porque precisa ser cuidada, existe essa infantilização. Tem gente que, inclusive, muda o tom de voz quando me percebe cego e me trata com condescendência. emergência. Eu fui me vacinar ontem, gente. Cheguei lá no posto, a vacina tinha acabado, porque situação do Brasil. E aí a vacina tinha acabado, mas eu tava lá com a minha bengala e tal. Aí a enfermeira disse, olha, você pode ir lá no outro posto, que é maior, e tem mais doses, porque você tem um probleminha, né, mocinho? Talvez você consiga mais. Você sai como, né? Porque você tem algum probleminha. Assim,
ele
me trata no diminutivo, sabe, um homem de 100 quilos, eu agarrado no meu noivo, outro homem de 100 quilos, e ela me tratando no diminutivo. Aí eu fiquei puto da cara, eu disse, eu vou pra outro, só pra eu não ter que voltar aqui amanhã, sua demônia. E aí eu me vacinei no outro posto mesmo, e tive realmente a preferência garantida, porque, de fato, são pessoas que têm preferência, porque se você ganhar, eu tô com uma bengala enorme, uma bengala azul gigante na mão, e ela me trata no diminutivo, eu com 40 anos na cara, sabe? 35 anos na cara. Ah, me respeita. Enfim.
Foi por isso, mas... que eu menti minha idade lá no começo, onde eu não sei quantos anos eu tenho. As pessoas me tratam como criança, aí eu já tô já regredindo já.
Você tá com alguém, por exemplo, né? Vou ao médico. A pessoa primeiro não se dirige a mim, né? Se dirige ao meu acompanhante. Uhum. E aí, ai, mas ele... Poxa, né, rapazinho aí... Opa, bati no microfone. Poxa, né, o rapazinho aí, né? Digo, rapaz, bicho... Acaba barbado tendo que ouvir essas merdas, eu digo, não acredito.
Todo tatuado, digo, hein, Muca?
Porra, dá vontade. Isso é outra história, não vale nem a pena contar da tatuagem, que já ouvi também absurdos por causa disso. Você é cego e tem tatuagem.
Pra que você tem tatuagem?
Isso quando não querem aceitar que pessoas com deficiência também são seres humanos sexuais.
Exatamente.
Perigo que termine essa infantilização, um desses é esse aí, Pablo, da questão da sexualidade, porque uma vez que você não entrega para as pessoas com deficiência a agência sobre sua sexualidade, permite todo tipo de abuso. Você não se fala disso, não se educa, não trabalha o que é consentimento, que já são conceitos complicados para quem não tem tanta ingerência de outras pessoas sobre sua sexualidade. Imagine quem é o tempo todo infantilizado, negado.
E Sidney, quão absurdo é você ter deficiência e não ser hétero, né? Ainda tem esse detalhe.
Sei, exatamente. Ninguém pensa. Eu nem gosto disso, porque, sabe, heteronormatividade, sai hétero, sabe, assim. Mas, assim, a gente usa alianças, eu e G. E eu uso só por causa disso. Eu uso só para as pessoas entenderem que ele é o meu parceiro, não que ele é o meu primo que tá ajudando o pobre coitado do primo cego a ir no posto se vacinar, entendeu? As pessoas nem cogitam que G é meu companheiro. Se eu não tenho sexualidade, que dirá ter uma pessoa com deficiência que não é heterossexual, né?
É verdade. E acontece muito esse apagamento aí, inclusive até pela própria família, né? Que não aceita, fala, não, você não sabe o que você tá falando. Você não é bissexual, né?
Você não sabe,
ou,
né, falar sobre
isso. Gay, né, sei lá, enfim.
Isso é muito complicado também para pessoas trans que são deficientes. Uhum. Entre a comunidade autista, uma incidência estatisticamente maior de pessoas trans.
Sim.
Tem muita gente que, pessoal autista e trans, quer conversar sobre isso, fala, não, mas você tá confusa, você não sabe o que é porque você é autista, então você não entende a sua própria sexualidade, seu próprio corpo, quem você é no mundo.
Outro clichê muito recorrente, o clichê do herói da superação. A gente, inclusive, tá na época aqui da gravação, na época das Paralimpíadas, tem muito esse discurso aí de superação, inclusive, por causa dos atletas paralímpicos. O discurso do herói da superação, esse discurso que também nos desumaniza, assim como do coitadinho incapaz, porque ele exprime o tanto que a sociedade espera pouco da gente, a ponto de que qualquer coisa que a gente faça de banal já é motivo de comemoração, de grandes aplausos, medalhas e de uma matéria no jornal. Na olha, ele conseguiu atravessar a rua, o herói da superação, né?
E você comentou, Sidney, da Paralimpíada, né? Sim, já é um absurdo chamar-se Paralimpíada, né? De fato é uma separação, né? Deixou de ser Paralimpíada, né? Mas enfim, isso aí é uma matéria, falando por que é tão baixa a adesão de audiência na Paralimpíada. Aí tinha lá, né, vários quotes, né, várias citações de leitores lá da Folha de São Paulo, jornal maravilhoso, adoro, que maravilha, jornal bacana. É uma citação que era o seguinte, a gente não assiste porque, assim, dá vergonha, né, porque, assim, de todo jeito, eles não são nem heróis, são deuses. Eu digo, caralho, né, bicho. Pra poder, esses caras não assistem porque sente vergonha, porque eu, que sou toda, né, bonita, toda perfeitinha, natural, não consigo correr 5 km ali, o cara que tem prótese consegue, o cara que é cego consegue. Então, assim, né, o povo tem, de fato, vergonha de assistir esse tipo de coisa, porque se sente inferior. Como se, caramba, que absurdo, né? Então, assim...
Eu acho cagado já ter separado, como você falou, podia os atletas paralímpicos serem modalidades durante as Olimpíadas mesmo, pra não ter separação. Porque, enfim, se separa por gênero e não tem as Olimpíadas de mulheres e as Olimpíadas de homens, por que não faz as Olimpíadas das pessoas com deficiência junto com os Jogos Olímpicos comuns, regulares também? Se o desafio é tanto quanto pra os outros, né? A pegada da Olimpíada, do esporte, é a excelência do corpo, né? E, tipo assim, não existe uma diferença entre o atleta, assim, qualitativamente, fisicamente falando, o atleta que supera o corpo, que tem uma prótese e o que não tem, não precisava existir uma diferença a ponto de você fazer dois eventos separados. Você podia fazer a modalidade no mesmo evento, as modalidades.
Como é que chama,
gente? Tem prótese, gente, que ele não tem.
Como é que chama aquele corredor sul-africano que matou a namorada? Oscar Pistorius, ou coisa assim, não lembro agora. Enfim, ele é um imenso filho da puta, assim, como atleta, né, de atletismo, assim. O recorde dele era superior à das pessoas sem deficiência. E ele que ia competir na Olimpíada, porque, enfim, ele
superou
mais quanto. E proibiram, né? Proibiram, não, você não pode. Você tá relegado a ficar lá na Paralimpíada.
E ele faz um tempo melhor, né, do que o outro. E não pode ter o nome lá. É foda, e isso nos prejudica, não nos coloca nesse... Inclusive porque coloca sobre as pessoas com deficiência uma carga que a gente não merece carregar, que é carregar o capacitismo do seu de todo dia nas costas, né? Que ao invés da sociedade ter que mudar a faixa de pedestre para ser acessível, não. A gente tem que ficar dando o dobro, o triplo de esforço para conseguir as mesmas coisas que você sem deficiência se esforça só o suficiente.
Tem um clichê disso que acaba indo pro outro lado. Primeira vez que me toquei da gravidade disso foi um documentário que saiu no ano passado chamado Keep Camp, que saiu na Netflix, sobre o movimento dos direitos das pessoas com deficiência nos Estados Unidos. Tem um momento na fala, uma das produtoras, a roteirista do documentário, não me lembro o nome dela, acho que é Judy alguma coisa, não me lembro, ela tá conversando com um dos representantes, que ela chega assim: olha, eu tô cansada de ser grata pela possibilidade de eu poder usar um banheiro. Ou seja, o fato de vocês permitirem que eu use um banheiro, uma coisa que pra vocês é tão comum, eu precisar ser agradecida pela oportunidade de fazer isso, é muito ruim. Acaba sendo mostrado até um pouco como superação, mas não é uma superação. Devia ser alguma coisa natural, todo mundo devia ter a possibilidade de fazer, e aí, de repente, a pessoa com deficiência precisa se sentir agradecida pela oportunidade de conseguir.
Não, imagina, você olha aí, você que está nos ouvindo, que não tem deficiência nenhuma, você precisar ser um herói para poder ter o direito de cagar. É muita coisa, meu querido, é muita coisa.
Enquanto isso vai, assim, nos acompanhar em todas as outras decisões, isso é um perigo, sabe? Quando você imprime esse carimbo de herói nas pessoas, elas começam a acreditar que elas devem agir dessa forma e também em outras esferas. E isso pode dar, por exemplo, espaço para relacionamentos abusivos. A pessoa pode entender que a vida dela realmente tem que ser mais difícil, tem que superar problemas no trabalho... Sabe? Sempre que a questão é individual, muito individualizada, e não da sociedade que vê aquela pessoa de forma não humana.
Isso da superação, né? Eu sou servidor público e eu trabalhava no hospital. Eu tenho 5% do olho esquerdo, tá? 5%. E aí as pessoas, né, obviamente não têm tecnologia assistiva nenhuma no meu trabalho. Né? E aí o pessoal queria que eu pegasse o meu iPad, ligasse a câmera e começasse a ler os prontuários, né, esfregar o meu olho na tela, bem próximozinho, pra poder ficar ligando pras pessoas, avisando assim, né, tipo, ah, você tem consulta amanhã. Eu cheguei a fazer isso por uma semana, ao ponto de que os 5% que eu enxergo já chegou a, tipo, ficar turvo, né. A gente se supera por causa disso, né, eu precisei me fuder. Por que que eu acatei um negócio desse, sabe? Então, assim, a gente tá acostumado a ter que se fuder, ter que se virar por conta própria, né, pra poder fazer o mínimo que era, sei lá, um trabalho que eu passei no concurso pra estar lá, sabe? E aí a gente aceita, a gente normaliza que a gente tem que, de fato, se esforçar mais do que o outro peão que tá aqui do lado pra poder fazer o mínimo, né? Que é um trabalho normal, como qualquer outro.
Quando a gente faz os nossos corre, né, dá o nosso jeito. Eu, por exemplo, na escola, a primeira escola que eu estudei, eu pegava minha cadeirinha e sentava debaixo do quadro, literalmente. E aí as professoras falavam: nossa, mas a Mayara, gente, olha lá, ela tá lá na frente, melhor que todos vocês. O meu filho, eu tô aqui igual a todo mundo, só peguei minha cadeirinha e botei na frente, porque não, vocês não estão prontos pra deixar acessível aqui pra mim, mas assim... Sim. Não tem nada de diferente, não é como se eu fosse uma super-heroína.
Não era pra ser diferente, deveria ter o mesmo direito, né?
Exato.
Uma das coisas mais bizarras que eu presenciei na faculdade foi no primeiro período de direito. Pensa uma faculdade bacana, né? Que só tem gente bacana também. Lugar bom. Uma aula de antropologia, teve um seminário. E antes de fazer direito, eu já tinha cursado, não concluí, eu já tinha cursado ciências sociais. Trabalho de antropologia, fiz um seminário, fui muito bem. Terminou, o professor olhou assim: nossa, muito bom, Samuel, muito obrigado. Tá vendo, turma? Se o Samuel consegue, por que que vocês têm tanta dificuldade de vir aqui na frente e falar? Caraca. Eu digo, gente, eu passei uma semana sem ir pra aula, cara. Passei uma semana sem, então eu não queria mais ir, né? Depois eu voltei porque eu sou burro. Mas fora isso, né?
Nada, você tem que voltar
tipo
lá.
De coisa, cara.
Olha, gente, a gente tá tratando desses clichês porque o próximo bloco seria, porque não vai ser mais, clichês de representação nas obras, né? E a gente elencou uma lista enorme aqui, só que a gente se delongou e como somos Estação 21, você sabe o nosso jeitinho, a gente vai fazer um segundo episódio só para tratar sobre os clichês de representação e aí sim aplicar na prática cada um desses conceitos que a gente disse aqui para vocês nas obras de ficção e fantasia, tá bom? Mas, por hora, fique com essas duas horinhas aí de quebra de paradigma. Ó, isso, tá ouvindo isso aqui, ó? Isso é o tabu quebrando, o cara aí. Essas duas horinhas aí de aula que você teve agora sobre capacitismo, inclusive associando a ficção especulativa e a criação, né, narrativa humana. Como a conversa foi muito boa, eu vou, inclusive, pedir para Mila já se despedir, fazer o seu serviço, Mila, já convidar de volta e dizer que você está, né, garantida. Eu gostaria muito que você estivesse garantida para o segundo episódio aqui, quando a gente for gravar. Esteja sempre à vontade, aqui foi uma honra e uma satisfação receber você aqui no Estação 21. Muito obrigado, viu, Mila?
Foi ótimo, obrigada, gente. Eu agradeço a todos. Foi uma conversa muito, muito boa, gostosa, ensinou muita coisa, porque por mais que a gente esteja aqui estudando isso já há muito tempo, é só com os nossos mesmo que a gente pode desenvolver mais. Eu adorei. Vou estar no próximo, sim. Podem vir, vou estar no próximo. E pode me chamar para mais coisa também. Você que é uma estrela, tal qual Lady Gaga. Pode me chamar.
I'm out of the shallow now. Onde é que o povo se encontra, Mila?
O povo me encontra como Mila mesmo, no Instagram, no Twitter. Eu tenho uma newsletter que eu escrevo um pouco sobre tudo, mas sempre falo de deficiência. E é isso. Pode me procurar lá, a Mila mesmo.
Segue a Mila, gente, pelo amor de Deus. May, você tem alguma divulgação?
Sim, sou uma autora publicada agora. Meu irmão. Eu estou na antologia Histórias Não Contadas, da Magia, da editora Triqueta, que eu não consigo falar, mas é isso aí. Todo mundo da estação conhece, né?
Conhecemos, do trio Maravilha, Johanne, Júlia e Gabriel.
Exato. E para quem quiser, eu estou no Instagram, como Demai Reis, onde eu falo sobre albinismo e deficiência e livros, porque eu sou assim, entendeu? Eu gosto de falar de tudo.
Amei Reis. Muito obrigado, Amei, por vir. Muca, e a sua divulgação, meu querido?
Rapaz, eu tô por aí. Samuel Muca Underline
no Twitter.
Isso.
Muito obrigado por vir aqui de novo, Muca. É sempre uma satisfação.
Eu sei. Aquele, né? Não, pra mim também, gente, que é isso. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado, viu?
Um cheiro. E, Pablo, é agora que a gente anuncia, né, Pablo?
Eu acho que sim, né? Agora, na última sexta-feira de setembro, a gente vai começar uma série de lives, Sidney e eu, dois aposentados.
Pra quem tá ouvindo no feed, já começamos, né? Inclusive, vai lá ouvir.
Vai ser uma série de lives que a gente vai fazer pela Twitch, inicialmente. Quem sabe, mais na frente, possa passar pro feed, vai estar no YouTube, a gente vai ver o que a gente faz com esse material, mas vai ser, inicialmente, lives via Twitch, onde a gente pode interagir com as interações básicas da plataforma. A ideia é que a gente possa conversar também sobre os temas que a gente conversou hoje, né? Sobre deficiência, capacitismo, inclusão, acessibilidade. E vai se chamar Acesso 21. Você já está... convidados. Inclusive, a gente vai começar também um grupo conversas, né, via WhatsApp, que é a ferramenta que a gente tem usado para as comunicações do Estação 21. E esse grupo vai ser também exclusivo para pessoas com deficiência, para que a gente possa conversar sobre as nossas questões, trocar ideias, quem sabe até bolar pautas, se vocês podem sugerir temas
de convidar.
E a gente pode ir construir também colaborativamente essa série de lives. Também já vou até fazer um pedido aqui no meio desse jabá. Caso tenha alguma pessoa que seja intérprete de Libras e queira colaborar conosco,
por favor, né,
para fazer com que essas lives sejam mais acessíveis e também queiram participar com a gente, por favor, entre em contato pelo número 011-1406. Não,
já eu digo.
Entre em contato com a gente para poder participar, para poder ajudar a gente com mais esse espaço, para a gente poder trazer mais pessoas, para poder ser acessível, para esse conteúdo ser mais acessível para mais pessoas. E também para a gente poder ter mais um espaço para poder conversar, porque essa é uma coisa até a Mila chegou a comentar hoje, durante a nossa conversa, né, que o fato de a gente não ver pessoas com deficiência, ciência indica que não deve existir, as pessoas não têm tanto interesse, o que é o contrário. Na verdade, a gente tem que oferecer o espaço para as pessoas com deficiência poderem aparecer. E sem esse acesso, as pessoas com deficiência não vão aparecer. Não é uma questão econômica de oferta e demanda, de que então mais pessoas com deficiência apareçam para que tenha mais demanda. Não, é o contrário. A gente tem que oferecer mais espaços. E por conta disso, a gente está oferecendo mais esse espaço, que é o do Acesso 21, para que todos nós possamos conversar
sobre acessibilidade e capacitismo, né, para diminuir um pouco. Então, fique ligado, você que está nos ouvindo no feed, no dia 3 de dezembro. As lives já começaram, como o Pablo falou, desde o dia 26 de setembro. E se tudo deu certo, a gente continua fazendo, sexta sim, sexta não, até hoje. Vamos rezar, vamos orar, para que o Brasil não caia. Quinzenalmente às sextas, às 8 horas, que é o horário de praxe do nosso canal da Twitch. O Acesso 21, o canal derivado, assim como Leio Como Uma Garota, é o canal derivado do Estação para ler obras de mulheres só com mulheres, né? O Acesso 21 é o nosso espaço para debater sobre deficiência só com pessoas com deficiência. Então, se você quer fazer parte e é uma pessoa com deficiência, segue a gente no @estação21pod no Instagram, no Twitter, na Twitch TV, que é por onde a gente vai fazer as transmissões, do YouTube, também é Estação 21pod, que as transmissões vão estar sempre lá disponíveis na Play List Acesso 21. A gente sempre passa nossos lives pra lá, pra você poder assistir. Se um dia a gente tiver feed, a gente anuncia. Mas é o espaçozinho, assim, pras pessoas com deficiência. Então, se você é pessoa com deficiência e quiser fazer parte desse grupo que o Pablo falou que a gente vai montar, provavelmente agora em dezembro esse grupo já existe. Você menciona a gente nas nossas redes sociais, pede pra participar, que a gente te coloca lá, tá bom? Ele não vai estar no formulário, assim como o Lê, como a garota não tá no formulário de estação convencional, porque a gente quer esse espaço seguro pra pessoas com deficiência. Então, só pessoas com deficiência vão estar lá. A Mila tá mais que convidado, né? Inclusive para participar das lives do Acesso 21 também aqui. A gente debater e discutir temas de acessibilidade toda sexta-feira. Sim, sexta-feira não. Para você entender, inclusive, que o debate sobre deficiência e acessibilidade ele é muito mais amplo do que você pode imaginar. Fica também aqui a promessa de que a gente vai ter uma parte 2 desse episódio, porque a gente não venceu a pauta. Inclusive, pedi a Johanne, agora coordenadora da produção, para incluir a parte 2 ali no cronograma. Johanne, um cheiro, sua linda. E você nos encontra nas nossas redes sociais, já falei, se quiser nos mandar um e-mail é estação21pod@gmail.com para comentar sobre esse episódio ou sobre quaisquer outros, ou você comenta lá na postagem do nosso site, que é a nossa casa aqui na internet, o leitorcabuloso.com.br. Eu não sei se me fiz claro, mas tá tudo aqui na descrição do episódio, é só clicar, tá, gente, que você fica
bastante
sabendo.
Acessível.
E, bastante acessível. E pessoas com deficiência, por favor, assemble, queremos todos vocês aqui no nosso grupinho do Acesso 21 pra gente fazer barulho na internet. Dito tudo isso, a gente vai dar um tchauzinho, né? Um tchauzinho acessível para todos. Não sei se vocês sabem, mas bater palmas, o pessoal que é surdo é chacoalhar a mão, né? Ao invés de bater palma, porque o som não tem apelo. Então a gente vai chacoalhar a mão e dizer tchau, que é para ser acessível para surdos e cegos, né? Em 3, 2, 1 e tchau!
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 Tchau, tchau! Tchau.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.
Tudo tem que terminar em certo ponto. Do contrário, nada nunca começaria.
Essa parte do ponto 1 ao 3, a gente vai fazer um TED Talks de 10 minutos, viu, Pablo?
Boa sorte.
Você nem me vende passar uma hora nesses pontos aqui.
Aí. Eu acabei de me dar conta que eu menti minha idade, gente. Eu não tenho 32, eu tenho 34.
Eu reparei isso, mas eu pensei... Ah, mas...
conta, tá tudo bem.
Ninguém vai saber, não.
Fala, amigo.